interessados. Os concorrentes estão. Claro, ok. Sim, pode ser no final. É. Até agora no princípio. É. Começo por saudar a Sra. Ministra da Justiça e as Sras. Secretárias de Estado para a audição regimental que vamos iniciar. Bem-vinda, Sra. Ministra. Muito obrigado. Queria dar uma informação relativamente à nossa reunião após o plenário. Eu não poderei estar presente no início da reunião, mas o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão abrirá logo à tarde, no final do plenário, os trabalhos desta comissão. Como habitualmente, a Sra. Ministra da Justiça tem a palavra para abrir esta audição.
Muito obrigada. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na última audição regimental, eu dei início a um processo de prestação global de contas, incidindo nessa altura sobre dois temas que considerei centrais. Por um lado, o processo de modernização das organizações da Justiça, com particular incidência nos modelos de organização de trabalho das secretarias judiciais. E depois, por outro lado, a capacitação dos sistemas de prevenção e repressão dos fenómenos criminais mais graves. Eu hoje prosseguirei o percurso que iniciei então, dando nota das principais iniciativas legislativas que o Governo adotou e daquelas que apresentou a esta Câmara, numa lógica que assenta em três eixos fundamentais. É verdade que eu tinha colocado aqui quatro eixos, mas admito que não tenha tempo suficiente para os quatro, e por isso vou limitar-me aos três. Por um lado, a melhoria do funcionamento dos tribunais e do acesso dos cidadãos à justiça em condições de igualdade, primeiro eixo. O segundo, o reforço da proteção dos cidadãos em condições de maior vulnerabilidade. Foi o segundo eixo de intervenção legislativa. O terceiro, o combate ao excesso de população prisional. No primeiro eixo, a melhoria do funcionamento dos tribunais, eu gostava de recordar aqui que o Governo apresentou um conjunto de propostas que integram o designado pacote administrativo, que enquadra medidas que visam melhorar o desempenho dos tribunais integrados na jurisdição administrativa e fiscal, com particular incidência no estatuto dos staffs, nas leis de processo, no mapa judiciário da jurisdição administrativa e tributária e no modelo de gestão das suas circunscrições. Esse conjunto de propostas está ainda em apreciação neste Parlamento, sendo de sublinhar que muitas delas mereceram o acolhimento, tanto no quadro do Pacto da Justiça, firmado entre as associações representativas dos agentes do sistema, como também nos acordos para a justiça propostos pelo Partido Social Democrata. Entretanto, o Governo, no exercício dos seus poderes, alterou o quadro de magistrados dos TCAs e do STA, adaptando-as à pressão processual sentida nos últimos anos. Fixou quadros complementares de magistrados que não existiam nessa jurisdição. Fixou um quadro de inspectores, que também não existia. Criou equipas de magistrados com a missão de procederem à recuperação de pendências. Fixou novos mapas de pessoal para as secretarias e alterou o processo de tramitação eletrónica dos processos, para além de ter criado o balcão único dos staffs. Embora as pendências nesta jurisdição tenham decrescido 9% entre 2015 e 2018, as reformas propostas são essenciais à consolidação deste processo de mudança que aquela jurisdição tanto justifica. Em 2018, pela primeira vez, as taxas de resolução processual em matéria administrativa ultrapassaram os 100% e em matérias fiscais mantêm-se positivas desde 2016. É por isso importante consolidarmos esta reforma, que é uma reforma estrutural. Eu integraria também neste primeiro eixo, que é obviamente relacionado com o melhor desempenho dos tribunais e com o acesso à justiça, as alterações introduzidas à Lei de Organização do Sistema Judiciário, eliminando as entropias que resultavam da excessiva extensão das novas circunscrições e das deficientes condições de acessibilidade à justiça numa grande parte do território nacional. Sobretudo, num número muito grande de municípios do interior envelhecido e desertificado. Em decorrência dessas intervenções corretivas, é hoje possível realizar, em todos os municípios em que existem equipamentos judiciários, julgamentos de crimes a que correspondam pena de prisão até 5 anos, com o que se consegue localmente decidir julgar a esmagadora maioria da criminalidade participada e também realizar julgamentos de causas cíveis de valor não superior a 50 mil euros. E é com indisfarçável orgulho que dou aqui nota que desde a primeira intervenção legislativa foram realizados nos 43 juízes de proximidade cerca de 3.500 julgamentos envolvendo mais de 22 mil intervenientes. E noto que a possibilidade de julgamentos cíveis é deste ano. Portanto, nós estamos a falar de basicamente julgamentos criminais e no que diz respeito aos julgamentos cíveis são residuais. Quero dar nota também de que, em decorrência disso, foram criados mais 19 juízes de competência especializada nas mais variadas matérias: família e menores, trabalho, comércio, execuções, instrução criminal. De que, neste momento, e face a reconfiguração nós procedemos, nenhum cidadão se encontra a mais de 40 minutos do respectivo tribunal. Estas medidas favoreceram, como parece óbvio, a aproximação à justiça de muitos cidadãos. Eu diria de mais de 1 milhão de cidadãos nas contas que fizemos. Falaria também, referiria ainda aqui, neste segmento, um conjunto de iniciativas legislativas que se referem aos senhores advogados. O Governo propôs ao Parlamento, que aprovou, a notificação eletrónica de advogados e defensores no processo penal. Na prática, seguindo uma regra que era já utilizada no processo civil e facilitando o contacto dos defensores com o processo e com o tribunal. E no âmbito da sua competência própria, alargou o âmbito de aplicação do direito ao adiamento de atos processuais por parte dos advogados e procedeu à alteração do regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, bem como um conjunto de outras iniciativas de que eu queria referir, nomeadamente as alterações que reduzem e diminuem o esforço contributivo dos senhores advogados, sobretudo dos jovens advogados. Ainda neste domínio, que tem a ver com a melhoria da capacidade de resposta do sistema judicial, falaria do processo de inventário. A transferência para os notários da competência para o processamento dos processos de inventário, parecendo em abstrato corresponder a uma medida virtuosa, e assim de facto parecia, porque desburocratizava o processo por um lado e por outro lado corrigia os déficits de resposta dos tribunais, veio a revelar-se infelizmente inadequada. Desde logo inadequada por inviabilizar a intervenção do Ministério Público nos inventários orfanológicos. E depois também por esquecer que existem neste país municípios em que não há notário. Finalmente, porque não foi avaliada nem a capacidade nem a disponibilidade dos notários, que são profissionais livres, para acolher a nova competência que lhes estava a ser atribuída. O Governo avaliou criteriosamente a situação na sequência de várias indicações no sentido de que o modelo não estava a funcionar. E identificou um conjunto de bloqueios e de estrangulamentos que procurou corrigir através de uma proposta de lei que apresentou a este Parlamento no início do corrente ano. A proposta parte da verificação de que a melhoria da capacidade de resposta dos tribunais, associada à simplificação das regras do processo, vai permitir aos tribunais dar uma resposta atempada a estes processos. De facto, os tribunais portugueses têm hoje mais e melhor capacidade de resposta. Nos últimos 3 anos, os tribunais comuns conheceram uma redução global de pendências superior a 420 mil processos, mantendo taxas elevadas de redução processual. Em 2017, pela primeira vez, desde 1997, as pendências processuais globais baixaram a uma barreira inferior a 1 milhão, situando-se no final de 2018 em 853 mil processos, num movimento de redução que abrangeu transversalmente todas as áreas. Do civil às áreas da justiça económica, do trabalho às áreas, ao crime. As dimensões da justiça associadas à economia e à qualidade do funcionamento dos tribunais vinham sendo apontadas em sucessivos relatórios internacionais como causa de retração do investimento e obstáculo ao crescimento económico. A área governativa da justiça participou ativamente num programa que o Governo desenvolveu, Programa Capitalizar, e nesse contexto, para além da reconfiguração do processo especial de recuperação, da criação de um processo específico para as insolvências de pessoas singulares, que devo dizer que cresceram substancialmente e que, a determinada altura, atingiam 70% do total das insolvências, para além da aprovação de um regime de apropriação do bem penhorado no penhor mercantil, apresentou este Parlamento propostas que foram aprovadas no sentido de permitir aos administradores judiciais, no âmbito dos processos de insolvência, a consulta eletrónica às bases de dados públicos. A consulta eletrónica das bases de dados públicos não foi a única medida. Esta medida teve que ser aprovada pelo Parlamento. De facto, facilitou-se a acessibilidade eletrónica destes agentes, que são importantíssimos nesta área de intervenção, aos processos, nomeadamente aos processos de insolvência. E todo este procedimento, que foi articulado entre justiça e economia, foi orientado numa tripla perspectiva. Em primeiro lugar, apoiar empresas em dificuldades, criando instrumentos facilitadores da sua recuperação. Em segundo lugar, agilizar a liquidação de empresas inviáveis com o máximo benefício para os credores, nomeadamente os trabalhadores, e criar um mecanismo adequado de apoio às pessoas singulares em situação de insolvência. E os resultados dessa intervenção também estão à vista. O volume das insolvências pendentes em tribunal caiu 46%. O Governo apresentou também a este Parlamento uma proposta de lei visando adaptar o Código de Processo de Trabalho ao Código de Processo Civil, ao novo Código, na versão vigente desde setembro de 2013. Eu queria significar que a necessidade de se proceder a essa adaptação tem sido sinalizada e reclamada pelos agentes da Justiça há mais de 6 anos, sendo certo que esta omissão legislativa que persiste gera distorções e entropias no sistema cuja eliminação se impõe. Esta proposta de lei está pendente aqui no Parlamento. O Governo apresentou também ao Parlamento uma proposta de novo regime de resolução de conflitos de jurisdição entre os tribunais judiciais e os tribunais administrativos e fiscais, regulando a composição, a competência, o funcionamento e o processo perante o Tribunal de Conflitos. Esta proposta foi já aprovada na Generalidade. Aqui simplifica-se e garante-se um mínimo de estabilidade à composição do Tribunal, prevenindo-se respostas divergentes relativamente à mesma matéria. Enquadra-se ainda neste primeiro eixo a melhoria da qualidade de funcionamento dos tribunais, a alteração aos estatutos das magistraturas judicial e do Ministério Público. A primeira já concluída por este Parlamento e a segunda ainda em discussão. A proposta de alteração apresentada pelo Governo regula adequadamente três conceitos matriciais de organização do Ministério Público Democrático. Por um lado, a autonomia, por outro lado, a hierarquia e, por outro lado, o paralelismo em relação à magistratura judicial. A proposta harmoniza a relação entre os diversos órgãos e agentes do Ministério Público, preservando o equilíbrio dos poderes do Procurador-Geral da República na sua relação com o Conselho Superior e com a hierarquia do Ministério Público. Não é aceitável, e por isso o sentido da proposta do Governo, que o Procurador-Geral da República, que responde perante a atividade do Ministério Público, não detenha uma reserva de iniciativa na indicação dos magistrados que conformarão a sua equipa, obviamente assegurando sempre que a decisão de nomeação é tomada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Mas o poder de propositura deve caber ao Procurador-Geral, que obviamente não se limita a indicar um nome, indica um conjunto de nomes que o Conselho depois valida ou não. Depois, eu diria também que, ainda relativamente às questões do Estatuto do Ministério Público, uma alteração nesse sentido, uma alteração que retirasse ao Procurador-Geral da República estes poderes, se concretizada, degradaria gravemente a posição do Procurador-Geral da República a um nível nunca conhecido antes e por aí em causa um modelo que se sustenta num equilíbrio entre autonomia e hierarquia. A Procurador-Geral da República, como órgão superior do Ministério Público, detém hoje a autonomia administrativa e gere livremente as suas receitas no respeito pelas regras de gestão orçamental, tendo, obviamente, um orçamento que se inscreve no programa orçamental da Justiça. E a autonomia financeira da Procuradoria-Geral da República constitui, do nosso ponto de vista, um passo muito importante no desenvolvimento da Procuradoria-Geral da República enquanto órgão superior do Ministério Público. Eu penso que um modelo que se oriente para uma autonomia de todos os órgãos e serviços do Ministério Público acabará por, na prática, reeditar uma discussão que eu pensava muito encerrada, que é a discussão sobre a pertença ou não do Ministério Público aos tribunais. Obviamente, com o risco de reedição também e, obviamente, de rediscussão por parte dos juízes, dos termos da sua autonomia, que é limitada ao Conselho Superior da Magistratura. E criar-se aqui, por outro lado, um modelo quase autárquico, um modelo de balcanização, no fundo, das várias estruturas da Justiça, sendo-se com vários programas orçamentais, sendo certo que os responsáveis destes programas não terão capacidade de negociação efetiva com o Governo na área das finanças. E eu quero significar aqui que, também do ponto de vista do Governo, a relação entre a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público se estabelecem com o Governo e com o Presidente da República. A Procuradoria-Geral da República tem legitimação fundada numa proposta do Governo e na decisão do Presidente da República. No momento em que se criar um modelo em que a Procuradoria-Geral da República tenha que vir ao Parlamento discutir as questões relacionadas com o Ministério Público, nós introduziremos claramente o Procuradoria-Geral da República no centro, no epicentro do debate político-partidário, o que é, a todos os títulos, indesejável do nosso ponto de vista. O paralelismo entre as duas magistraturas é uma referência estruturante do Ministério Público moderno. É uma referência que nasce imediatamente a seguir à Constituição de 1976, na criação do então Ministro da Justiça Almeida Santos e, digamos, com o trabalho articulado com o técnico que na altura trabalhava com ele na reforma judiciária, o doutor, o conselheiro Cunha Rodrigues, que veio a ser Procurador-Geral da República e que é o pai do Estatuto do Ministério Público, estatuto esse, que era, cujo modelo, cujas linhas matriciais são únicas, eram únicas na Europa e que depois vieram a ser copiadas, assim se pode dizer, replicadas em alguns outros países. Ainda na linha da melhoria do funcionamento dos tribunais, queria significar que o Governo aprovou cursos de formação específicos para presidentes de comarcas, para magistrados do Ministério Público coordenadores e para administradores judiciários. A gestão das nossas circunscrições é um aqui importante das reformas judiciárias dos últimos anos, que começaram experimentalmente em 2008 e que se consolidaram em 2014. Numa outra perspectiva do acesso à justiça, à perspectiva financeira, o Governo apresentou, como sabem, uma proposta de lei, tendo por objetivo alargar o âmbito de aplicação do apoio judiciário a setores da população com rendimentos menos significativos e a empresas, estas em linha com a jurisprudência constante do Tribunal Constitucional e, obviamente, com o objetivo sempre de melhorar a qualidade do acesso ao direito. Passando agora para uma outra área... Já percebi. Sr. Presidente, vou já terminar, vou tentar ser rápida. No segundo eixo de intervenção, que é o aumento da proteção dos segmentos mais vulneráveis da população, eu queria assinalar a iniciativa em matéria de adultos com capacidade diminuída, que o Governo apresentou e que este Parlamento aprovou. E bem, nós não podíamos continuar a ignorar que no século XXI a população portuguesa iniciou um ciclo descendente, que os falecimentos ultrapassaram os nascimentos e a imigração. Em 2015, o número de nascimentos por 100 mil habitantes era de 8.3, o de falecimentos 10.5. A queda demográfica é um dado de difícil reversão no prazo curto. Por outro lado, de acordo com o relatório da OCDE intitulado Health at a Glance, 2017, Portugal é o quarto país da OCDE com mais pessoas com demência por 100 mil habitantes. A média de casos é de 14.8, em geral, e Portugal registra 19.9. O número total de casos de demência é superior a 205 mil e estima-se que suba para os 322 mil até o ano 2031. Ainda no segmento relacionado com as pessoas vulneráveis, esta aprovação do Estatuto do Maior Acompanhado revolucionou o modo como a justiça portuguesa lida com as incapacidades de maiores, criando um modelo dotado de maior plasticidade que permite adequar a intervenção do terceiro acompanhante aos limites das necessidades de suprimento do acompanhado. Refiro, para finalizar, a proposta de lei que visa alterar, reforçar a capacidade da Comissão de Apoio às Vítimas de Crimes, diversificando as fontes de receitas e, simultaneamente, permitindo-lhes que, a par do pagamento de indenizações, a Comissão possa estender a sua competência a apoio a projetos na área da proteção das vítimas. Esta, que foi uma das primeiras propostas que o Governo apresentou ao Parlamento, encontra-se ainda pendente. Se me derem, Sr. Presidente, se me der mais dois minutos, eu limitar-me-ia a falar da questão das penas. A proposta de lei respeitante à revisão das penas curtas de prisão enquadra-se no terceiro eixo. A Lei 94/2017, aprovada por este Parlamento, permitiu a revisão dos conceitos de prisão por dias livres e outras penas de curta duração em casos de baixo risco, intensificando as soluções probatórias. Entre 2015 e 2018, a população prisional desceu cerca de 10%, situando-se em 2015 em 14.222 e em 2018 em 12.867. acabando-se globalmente com o fenómeno de sobrelotação que afetava o sistema. Nós reduzimos, é verdade que Portugal tem taxas de encarceramento elevadas, nós reduzimos as taxas de encarceramento por 100 mil habitantes, passamos de 137,7 em 2015 para 130,6 em 2018, num esforço de aproximação às médias do Conselho da Europa. Mas precisamos, claramente, de fazer mais. Senhores deputados, peço desculpa por ter ultrapassado o tempo expectável. Estou agora disponível para responder às perguntas que me queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Vou agora dar a palavra aos grupos parlamentares, pedindo que tentem não ultrapassar os 10 minutos. E começamos com o grupo parlamentar do PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo a Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado. E tinha aqui três temas rápidos com perguntas muito objetivas. A primeira tem a ver, ou o primeiro tema tem a ver com o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, que a Sra. Ministra aqui também trouxe. E aquilo que se nos oferece dizer é que, para além do Governo e do Partido Socialista, ninguém percebeu a parte gaga que o Governo e o Partido Socialista fizeram relativamente a este estatuto e às, nomeadamente, quanto ao seu segmento remuneratório. Depois de apresentar propostas de alteração no Estatuto dos Magistrados Judiciais, que foram, aliás, contestadas, pelo menos neste Parlamento, e já que mais não seja pelo grupo parlamentar do PSD, nós pensamos que ficou a ideia de que o Partido Socialista teve vergonha mesmo, de replicar essas propostas no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. E então inventou ali uma solução enigmática, que ninguém entendeu, e que obrigou até a Sra. Ministra, de forma absolutamente inédita, a ir a uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público. O Ministério Público levanta a voz, indignou-se e o Partido Socialista, desculpa a expressão, Sra. Ministra, meteu a viola no saco e ontem mesmo apresenta aqui a réplica das alterações que introduziu no Estatuto dos Magistrados Judiciais, que era aquilo que devia ter feito logo no primeiro momento, evitando esta discussão estéril que se andou para aí a fazer. E aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte, Sra. Ministra, sobre este tema. Apesar deste recuo do Partido Socialista, desta cedência que eu penso que estava sincronizada com o Governo, deste pontapé inicial no paralelismo das magistraturas relativamente à parte remuneratória, e apesar da bonomia da Sra. Ministra que terá ido prometer aos senhores magistrados do Ministério Público, naquela reunião, que tudo ficaria resolvido, a verdade é que os magistrados do Ministério Público estão hoje em greve. Veja a ironia das ironias. O Sr. Ministro lá vai, serve-lhes a bandeja como eles pedem e continuam em greve. Dir-se-á, bom, não é só por causa da questão remuneratória, como hoje já ouvi, é por causa também da questão da autonomia financeira e administrativa do Ministério Público, que pelos vistos não serve aos sindicatos magistrados do Ministério Público na seção que o Partido Socialista apresenta com a relação que ela apresenta. A Sra. Ministra aqui já disse o que é que entende sobre a matéria. Acha que a autonomia financeira do Ministério Público, abaixo de um determinado patamar, balcaniza orçamentalmente a estrutura. Mas a verdade é que eu não sei se a Sra. Ministra já leu a proposta de alteração do Partido Socialista, nomeadamente no... não sei exatamente agora o artigo, mas que se refere a esta matéria, que abre a possibilidade de esta autonomia financeira não se quedar apenas pela Procuradoria-Geral, mas também aos DSEAP, aos Departamentos de Tecnologias de Informação, Departamentos de Interesses Difusos e outros organismos. Aí já não há balcanização. O que é que a Sra. Ministra diz relativamente à proposta do Partido Socialista? É importante que possamos ouvir a sua opinião, já que mais não seja, porque logo à tarde vamos discutir esta matéria. Sra. Ministra, segunda questão. Ontem mesmo, a senhora secretária de Estado, Anabela Pedroso, que está aqui presente e que eu cumprimento, anteontem, escreveu que a culpa dos atrasos na emissão do cartão de cidadão era dos cidadãos, agora a expressão é minha e é irónica, quer dizer, aqueles malvados que vão todos à mesma hora, antes da hora, para a mesma consultória e todos ao mesmo tempo. E o que eles vão fazer, naturalmente, é aquilo que cada um de nós tem que fazer, que é governar a sua vida. Mas ontem a senhora secretária de Estado, Helena Ribeiro, comigo ao lado, sou testemunha disso mesmo, desmentiu a sua colega e admitiu que a culpa é do governo. Desculpem a forma franca como eu estou a dizer isto, mas não há outra forma de colocar a questão. É que uma parte, digamos, do Ministério da Justiça diz que a culpa é dos cidadãos, a outra, já mais tarde, diz que a culpa, e bem, de forma sensata, diz que a culpa é do governo que se assume ou que se assumiu incompetente em razão desta matéria. E aquilo que eu pergunto, Sra. Ministra, é que posição adera? Àquela que diaboliza os cidadãos ou àquela que reconhece que o governo não foi capaz de lidar com esta matéria e que foi incapaz de prestar este serviço elementar
do
Estado? Muito bem, mas se quiser responder já, Sr. Ministro.
Presidente, sou eu que dou e retiro a palavra.
Muito bem.
Sr. Deputado, continue.
Senhora Ministra, a terceira questão, ou o terceiro tema, tem a ver com outro assunto que está na agenda, na atualidade. Ele foi introduzido anteontem por um ex-presidente da República, que disse que a corrupção é uma epidemia que graça pela sociedade. Cada um interpreta e qualifica isto como entende, mas a verdade é que o atual Presidente da República, ontem mesmo, veio também manifestar a sua preocupação sobre esta matéria. E isto quase que lhes, quer dizer, como que a dar-lhes razão, já antes tinha vindo aqui a esta comissão o ex-ministro Álvaro Santos Pereira, em representação da OCDE, ou de um departamento da OCDE, a sinalizar exatamente essa questão. E ontem um relatório do GRECO, do Conselho da Europa, vem dizer que Portugal, como mau aluno, se destaca pela negativa, porque é exatamente um daqueles países que não cumpre boa parte das recomendações e que tem a maior parte, ou a maior percentagem, de medidas de combate à corrupção por implementar. Ó, Sra. Ministra, já sei que poderá dizer que essa é matéria em que a Assembleia da República tem uma intervenção muito importante, e é. E a Assembleia da República está a fazer o seu caminho. Já aprovou várias normas nesse sentido. Está, aliás, em aprovação, ou em ultimação, o Código de Conduta dos Deputados. O regime, este já foi, já viu a luz do dia, o regime do exercício de funções pelos titulares de cargos políticos. Já foi apertada a malha ao Estatuto dos Deputados e já se regulamentou o lobbying. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: esta denúncia do GRECO e de todas estas entidades não a deixam mal disposta? O Governo vai continuar complacente e de braços cruzados com isto, ou o que é que está a pensar fazer? Eu, como ainda tenho mais um minuto ou dois, eu perguntava à Sra. Ministra mais duas coisas muito rápidas. Lei de Programação das Infraestruturas de Justiça. A Sra. Ministra prometeu que era em 2017, prometeu que era em 2018, estamos em 2019 e eu pergunto-lhe se o Governo quer ou não quer fazer obra. Segunda questão.
Mário Centeno, não deixa.
Estatuto da Polícia Judiciária. A Sra. Ministra prometeu que era em 2017, prometeu que era em 2018, estamos em 2019, criou expectativas já com a aprovação aqui no Conselho de Ministros de um diploma, mas a verdade é que já ninguém acredita nisso, ou seja, só na aprovação em Conselho de Ministros, e a PJ ameaça com greve. O que é que a Sra. Ministra pensa fazer relativamente também a esta matéria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Peço imensa desculpa. falta um minuto, aquilo continuou.
Não, não é obrigatório esgotar o tempo.
Eu sei que não, mas eu esqueci-me de colocar uma questão ao Sr. Presidente, que a Sra. Deputada Sandra Pereira tinha uma questão cirúrgica também a fazer à Sra. Ministra, se me permitisse, na primeira ronda, o Sr. Deputado Rui Cruz faria a segunda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei mesmo cirúrgica. Antes de mais, quero saudar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado, as Sras. E os Srs. Deputados. Sra. Ministra, hoje está a decorrer uma greve no Instituto de Medicina Legal e eu gostaria de lhe perguntar, nós sabemos que, nomeadamente, a temática sobre a qual incide a greve é exatamente a reivindicação de uma carreira médica e melhores condições de trabalho na instituição. E sabemos também que a Sra. Ministra, aliás, foi aqui discutida hoje uma proposta de lei que altera o regime jurídico da realização das perícias médico-legais e forenses, e não querendo entrar nessa discussão substantiva ainda, a minha pergunta é tão simples. A Sra. Ministra sabe, com certeza, que isto é uma proposta de lei que altera, de certa forma, o paradigma que estava vigente e certamente saberá que cria algum ruído no setor. Saberá disso a Sra. Ministra, portanto, assim é que hoje existe uma greve acerca desta matéria. Aquilo que eu lhe queria perguntar, Sra. Ministra, por que razão não reuniu a Sra. Ministra com os sindicatos, nomeadamente o Sindicato Independente dos Médicos, e a Federação Nacional dos Médicos, que tanto têm pedido para ser ouvidos pela Sra. Ministra e não tiveram qualquer resposta da sua parte no sentido de os receber. E nós consideramos que deveria ser importante que o Governo, uma alteração de paradigma como esta, pudesse tê-la discutido com os sindicatos do setor. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões que me foram colocadas. E a primeira questão tem a ver com o Estatuto do Ministério Público e com a questão remuneratória. Eu queria reafirmar aqui que nunca esteve em causa o paralelismo das duas magistraturas em nenhum segmento, muito menos o segmento remuneratório. Eu penso que essa matéria foi sempre articulada entre o Ministério da Justiça e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nunca tendo havido qualquer dissonância sobre essa questão, e essa foi, aliás, a razão que me levou a ir ao Conselho Superior do Ministério Público. E não foi inédito, Sr. Deputado, esta é pelo menos a segunda vez neste mandato que eu vou ao Conselho Superior do Ministério Público, me dirijo ao Conselho, dirijo-me ao Conselho sempre que entendo que há questões cuja relevância justifica a presença do Ministro da Justiça e, neste caso, face ao ambiente de dúvida que se havia criado, eu entendi que, do ponto de vista institucional, e apesar da palavra que tinha dado aos sindicatos, que devia dirigir-me ao Conselho como órgão superior do Ministério Público, dar as informações todas que o Conselho considerasse adequadas. E nessa reunião reiterei que não estava em causa a questão do paralelismo entre as duas magistraturas, nomeadamente no domínio que é tão reclamado, que é o domínio salarial. Aliás, ao longo de todo o debate em torno do estatuto salarial dos juízes, a posição do Ministério Público foi sempre a de que não se envolveriam nessa discussão. Porquê? Porque o pressuposto que existia e que sempre existiu foi que o paralelismo, que a afirmação do paralelismo, tal como está, aliás, na proposta de estatuto, que operaria de per si a adequação do estatuto remuneratório dos juízes à do Ministério Público. Devo, aliás, recordar que houve várias outras situações já em que uma alteração remuneratória dos juízes em função da alteração de determinadas condições, nomeadamente quando se criaram muitos juízes especializados. Os juízes dos tribunais especializados passaram a ter uma remuneração superior e a aplicação do princípio do paralelismo, sem que fosse necessário haver qualquer expressa menção no Estatuto do Ministério Público, os magistrados do Ministério Público passaram também automaticamente a ter aquela remuneração. Portanto, do meu ponto de vista, não, isso nunca esteve em causa, e nunca esteve em causa nem para mim, nem para os senhores deputados do Partido Socialista, com os quais eu estabeleci introdução sobre essa matéria, porque, obviamente, a matéria estava no Parlamento, e era decisão parlamentar, e eu respeito isso, e, portanto, nas conversas que tive com o grupo parlamentar, isso nunca esteve em causa. A única lógica era que a norma do paralelismo satisfaria as necessidades de aplicação do das mesmas regras e do mesmo estatuto aos senhores magistrados do Ministério Público. Não sendo suficiente, então explicita-se tudo. Não é suficiente, explicita-se tudo, mas nunca foi necessário. Eu gostava que percebessem que, se forem ver o estatuto atual, se compararem o estatuto atual com a realidade que nós temos, isso nunca foi necessário. Agora, se desta vez houve dúvidas sobre se sim ou não haveria, se aplicaria o paralelismo, essa dúvida foi afastada, desde logo, pela minha interlocução com o próprio sindicato e, sobretudo, com o presidente dos sindicatos magistrados do Ministério Público, e, numa segunda linha, indo ao Conselho Superior, porque uma coisa são as organizações representativas das magistraturas e outra coisa são os órgãos de gestão das magistraturas, dirigindo-me ao Conselho Superior institucionalmente, dando a garantia de que, da parte do Governo e também do Partido Socialista, que apoia o Governo, que não havia a mínima intenção de pôr esse princípio em causa. Pergunta-me, porquê que os magistrados estão então em greve? Eu acho que lhes devia perguntar a eles. Eu, aliás, troquei... Eu acho que devia perguntar aos seus magistrados, porque, efetivamente, eu reuni com o senhor Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, troquei imensas mensagens com o senhor Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a quem expliquei rigorosamente o que estou a explicar nesta Câmara. Pronto, não foi suficiente. Como compreenderão, eu mais do que isso não podia fazer. E, portanto, dirigi-me ao Conselho Superior do Ministério Público, a quem explicitei que aquilo que estava em causa nunca tinha estado em causa, nem passaria pela cabeça, diria, que isso fosse possível. Porque aquilo que nós estamos a fazer relativamente ao Estatuto não é uma revolução, é uma reforma. Nós estamos a evoluir no Estatuto, mas mantendo as grandes linhas de continuidade. A quebra do paralelismo significaria, obviamente, a quebra de uma regra essencial à estrutura do Ministério Público Democrático, tal como ela foi desenhada por Almeida Santos e por Cunha Rodrigues. E eu não penso que nesta sala houvesse alguém, pelo menos das pessoas que eu conheço, que estivesse disponível para fazer isso, ou que tivesse a intenção de o fazer. Penso que o PSD não tem essa intenção, penso que os demais partidos aqui na sala presentes não têm também essa intenção. E, portanto, haverá seguramente motivações que eu desconheço, e, como lhe disse, da parte do Governo, não só não há essa motivação, como isso foi explicitado ao Sindicato e ao Conselho Superior do Ministério Público. Depois perguntou-me o senhor deputado porquê que só tinha havido a apresentação de uma proposta ontem. Eu acho que, pronto, aquilo que disse, que dará a explicação. Nós, o entendimento sempre foi o de que as normas sobre paralelismo funcionariam, operariam a aplicabilidade das regras estatutárias em matéria remuneratória dos senhores juízes, os magistrados do Ministério Público. Degradar a posição do Ministério Público não, quer dizer, era absolutamente, seria uma monstruosidade que não tinha nenhum sentido. E, portanto, mais uma vez que o Ministério Público, na perspectiva do Ministério Público, é importante que fique expressamente escrito, norma a norma, tudo igual, então faz-se isso. Era uma coisa que não acontecia. O Sr. Deputado, a segunda questão que colocou foi relativa ao IRN e às filas do IRN. Sobre essa matéria, eu queria dizer-lhes o seguinte. O Governo sempre reconheceu que havia um problema relacionado com as filas. E reconheceu há 3 meses. Quando identificou, quando percebeu que o aumento da procura era bastante superior àquilo que era previsível, e obviamente não conhecem os dados, mas essencialmente eu diria que a procura do cartão de cidadão nos primeiros 4 meses de 2019 registou um aumento de 24%. Digo também que esse aumento não era previsível, ou seja, que de acordo com as regras normais, com as regras da experiência normal e com aquilo que seriam as expectativas, este aumento não era previsível. Portanto, quando falo deste 24%, é por comparação com o período homólogo, em que já existiam alguns dos fatores que se verificavam agora, nomeadamente a questão do Brexit já se colocava, embora, obviamente, em 2000, provavelmente em 2018 não houvesse, nesse mesmo período, a percepção da complexidade que o processo do Brexit iria gerar, criando da parte dos cidadãos portugueses que residem no Reino Unido e mesmo cidadãos britânicos que residem cá, criando neles um ambiente de alguma de desconfiança ou de menor segurança relativamente àquilo que seria passar afinal e que efetivamente levou a que houvesse esse aumento. Por outro lado, este aumento, na identificação que nós fazemos, deve-se também, em boa parte, ao aumento de pedidos de nacionalidade originária de cidadãos brasileiros. Como se recordam, houve uma alteração da lei da nacionalidade que prevê a aquisição original. Não, Sr. Deputado, não. Isso era previsível. Repare que isto acontece em 2017. E, portanto, em 2018, era previsível que o 2018 aumentasse, e aumentou. E, portanto, nós previmos o aumento em 2018, mas não previmos que houvesse um aumento tão grande em 2019. E depois, a outra situação, associada a uma grande procura que tem a ver com a comunidade de judeus sefarditas. Pronto. São esses os fatores essenciais que determinaram que em 2019, nos primeiros quatro meses de 2019, nós tivéssemos registado um aumento de 24% relativamente ao período homólogo de 2018. E eu afirmaria com inteira confiança que, do ponto de vista da gestão das expectativas, que havia, o que o Governo fez foi uma gestão prudente e perfeitamente aceitável face aos dados que tinha do ano anterior. Porque no ano anterior já se registavam todos estes fatores. Mas, independentemente disso, o Governo começou a trabalhar em... Não, Sr. Deputado, não, posso
falar? Sr. Deputado, todos os restantes grupos parlamentares aguardam a sua oportunidade de intervir.
Pronto.
Senhora Ministra, faz o favor.
Ora bem, aquilo que nós temos é, em 2017, nós tivemos, entre casos de nacionalidade, atribuição 73.870 e de aquisição 25.600. Mas em 2018, no mesmo período de atribuição, nós passamos de 73.000 para 105.019. E nos casos de aquisição, passamos de 25.000 para 30.873. E o Governo começou a tomar medidas. Assim que nos apercebemos de que havia um pico, o Governo começou a tomar medidas. Porque só é possível, de facto, hoje, termos alguns dos resultados que temos e algumas das condições que temos, porque trabalhamos, efetivamente, no sentido de limitar, de reduzir, de dar resposta a este fluxo. Porque aquilo que nós estamos a conseguir fazer atualmente, que é, no essencial, podermos atribuir os novos cartões de cidadão, porque isto é um processo, eu diria que isto é um processo em contínuo. Por um lado, aumentam os pedidos de nacionalidade, por outro lado, os pedidos de nacionalidade têm a ver com pedidos de cartão de cidadão e, a seguir, com o pedido de passaporte. Portanto, aquilo que o Governo fez, basicamente, foi identificar um conjunto de medidas que facilitam, por um lado, a atribuição da nacionalidade, e isso funcionou e aumentou a procura dos cartões de cidadão. Ao nível dos cartões de cidadão, o que fizemos foi tomamos medidas do ponto de vista tecnológico, por exemplo, aquilo que hoje podemos fazer, que é os cidadãos, por um lado, a possibilidade de se pedir o cartão de cidadão eletronicamente, precisou de preparação do ponto de vista do sistema. Os sistemas que nós tínhamos são sistemas antigos. E, portanto, se nós não tivéssemos feito essa preparação, não tivéssemos a fazer essa preparação há três meses, hoje não tínhamos resultados. Bem, a verdade é que, para além disso, nós criamos um conjunto de postos de atendimento que estão a funcionar e que estão a dar uma resposta satisfatória. Relativamente aos pedidos feitos através de eletronicamente, nós podemos registar neste período, neste curto período, em 2100. 2.100 pedidos feitos eletronicamente. Por outro lado, aumentamos para 38 o espaço, o número, queremos mais 38 espaços onde é possível obter o cartão de cidadão. E isso, do nosso ponto de vista, vai também descomprimir o peso que neste momento se faz sentir, em particular nos grandes centros e em algumas conservatórias mais centrais ou mais conhecidas. Tudo o resto, Sr. Deputado, é política de casos. Vai perdoar-me, é política de casos. Não espere ver-me aqui a pôr em causa o que quer que seja que tenha sido dito por nenhuma das pessoas que está a estar. Mas, em nenhuma circunstância, o Governo pôs ou quis pôr em causa a atitude dos cidadãos que vão para as filas de espera de manhã. E, portanto, o aproveitamento político disso é um péssimo serviço à comunidade. O Governo, neste momento, está a trabalhar no sentido de normalizar a situação. E, portanto, este facto é, do meu ponto de vista, o facto que devia ser sublinhado. Mas, pelo contrário, aquilo que se faz é o aproveitamento de um texto que foi enviado e que foi lido de uma certa maneira. Mas nem nessa altura, nem em nenhuma outra circunstância, o Governo quis pôr em causa o direito dos cidadãos a terem o seu bilhete de identidade, a terem o seu cartão de cidadão pronto e, obviamente, no tempo que consideram tempo razoável.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Temos agora o grupo parlamentar do Partido Socialista.
Faltam duas questões.
Ora bom, é impossível conduzir esta reunião em que existe um compromisso de cavalheiros, não é? E de senhoras, no sentido de não ultrapassar os 10 minutos e depois, quer nas interpelações, quer nas respectivas respostas, de subvertermos por completo esses tempos, protelando para depois do almoço a resposta e a intervenção dos restantes grupos parlamentares. Eu vou pedir à Sra. Ministra, é que já ultrapassamos, já vamos em quase o dobro do tempo da resposta, do tempo que foi utilizado pelo PSD. Não temos tempos, não é? Mas renovo o apelo para, com a maior brevidade possível, a Sra. Ministra se satisfazer, então, as questões remanescentes suscitadas pelo PSD.
Então, muito brevemente, as questões suscitadas pelo GRECO e que têm a ver com a corrupção prendem-se com o Parlamento e com o Judiciário. O GRECO, Sr. Deputado, prende-se com o Parlamento e prende-se com o Judiciário. O GRECO não considerou a circunstância do Parlamento já ter avançado com medidas e também não considerou a circunstância, do ponto de vista do Judiciário, haver medidas que não são realizáveis. Nomeadamente porque são medidas que não é... Porque o GRECO relaciona-se com o Governo e há medidas que são da competência do Conselho Superior da Magistratura. A criação de um código de conduta para os magistrados, para além daquilo que hoje já está nos estatutos, é uma atribuição do Conselho Superior da Magistratura. A questão da transparência relativamente à informação sobre rendimentos, creio que está resolvida no âmbito dos estatutos que foram aqui aprovados. Não é? Portanto, todas as questões que o GRECO suscitou relativamente às magistraturas, eu diria que têm similitude com as questões que levantou relativamente ao Parlamento. E, Sr. Deputado, talvez seja bom perceber que o GRECO, relativamente ao Parlamento, suscitou as mesmas observações, ou seja, não considerou integrar. Pronto, portanto, aí estamos combinados. Depois falou-me da lei da greve, da ameaça de greve da Polícia Judiciária e das... perdão? Lei das Infraestruturas. Sr. Deputado, a Lei das Infraestruturas da Justiça, embora esteja pronta, não vai ser aprovada, não vai ser aprovada nesta legislatura. Por uma razão muito simples, é porque já não tinha aplicação. A lei deixou de ter aplicação, porque, como sabe, a lei, para além de mais, articula-se com o orçamento e teria que se articular com o próximo orçamento de Estado. É óbvio que, como compreenderá, o Ministério da Justiça tem o máximo interesse em ter essa lei de programação, mas o facto de não ter não significa que não faça os investimentos que são necessários. Tem-no feito. Agora, a lei de programação está pronta, só que já não teria, obviamente, não seria possível aprová-la nesta legislatura. Quanto à questão da greve da Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária tem aprovado na Generalidade uma proposta de estatuto. A proposta de estatuto, houve entretanto encontros e reuniões em que se está a apurar nomeadamente as questões que têm a ver com a componente remuneratória. Nós estamos no fim desse processo e, portanto, o processo será aprovado. No que diz respeito ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, nós temos, nessa, como o Sr. Deputado referiu, nós apresentamos aqui uma proposta de lei que visa justamente alterar o quadro das perícias médico-legais. Essa proposta de lei dá resposta a algumas das questões que estão agora a ser afloradas, nomeadamente pelos sindicatos dos médicos. Nós recebemos.
Sr. Ministro, eu pedi-lhe que não entrasse em diálogo, sob pena estamos a prejudicar todos os tantos grupos parlamentares.
Pronto. Então, de seguida eu falo.
Pedi apenas que não entrasse em diálogo, porque senão estamos com uma hora de trabalhos em que apenas a interpelação do PSD teve lugar e teve resposta. E passou uma hora entretanto. Senhora Ministra, pedi-lhe então que concluísse com a maior brevidade possível,
pronto,
evitando entrar em diálogo.
Foi-nos pedida uma reunião que foi cancelada porque estávamos à espera da pronúncia do sindicato relativamente a uma questão que era fundamental. Essa resposta chegou-nos ontem.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria precisamente começar por cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, aliás, tendo presente que esta, portanto, é a última audição regimental desta legislatura, percebo perfeitamente a abordagem que foi feita pela Sra. Ministra da Justiça numa perspectiva de podermos aqui dar uma ideia do processo, do percurso e do trabalho desenvolvido e também de alguns dos resultados verificados. Eu, relativamente a esta minha intervenção, vou dividi-la em duas partes e depois também pediria depois da autorização ao Sr. Presidente para partilhar uma parte final com o Sr. Deputado Jorge Lacão a respeito de um dos temas que hoje já foi aqui aflorado. E começando precisamente por aquilo que é, no fundo, destacar de algumas notas que nos parecem importantes relativamente àquilo que foi o processo e o trabalho desenvolvido nesta legislatura, particularmente na vertente do acesso dos cidadãos ao direito e da proximidade da justiça junto aos cidadãos, nunca será demais realçar e, portanto, deixar a devida nota que todo este processo feito de reaproximação que permitiu, no fundo, materializado na reabertura de tribunais que tinham sido encerrados pelo anterior governo, permitiu-nos garantir, e hoje, em 4 anos envolvidos, uma muito maior proximidade dos cidadãos à justiça, e os números aqui dados pela Sra. Ministra são elucidativos, e queria particularmente destacar, reiterar, aqueles 3.500 julgamentos realizados, e ainda estamos no domínio, praticamente no domínio só da questão penal, não do processo penal, não da questão civil, que também hoje abre uma maior proximidade, possibilidade, aliás, de incrementar estes números, mostram precisamente o sucesso desta abordagem e mostram precisamente depois, e são confirmados até, não só por aqui, porque depois houve um conjunto de outras intervenções, particularmente no reforço dos meios humanos, e nunca será mais de referir o esforço significativo feito nesta legislatura relativamente ao recrutamento de magistrados, e se compararmos de magistrados para os mais diferentes tribunais, tanto da magistratura judicial como do Ministério Público, se compararmos com a anterior legislatura, de facto os resultados e o incremento foi extremamente significativo. E também a nível dos funcionários judiciais e algum conjunto de programas, como o programa Justiça Mais Próxima e os indicadores de gestão, para os novos indicadores para a gestão dos tribunais, tudo isto no seu conjunto permite-nos realçar e notar um resultado que também já aqui foi referido, mas que eu não quero deixar de tornar a fazer um enfoque dele, que é a redução significativa das pendências judiciais. E hoje, comparativamente com 2015, temos menos 35% de pendências judiciais. É um número extremamente significativo e que importa, porque é por aqui, é precisamente pelos resultados que se avalia a bondade das políticas públicas implementadas. E melhor do que resultados e números para os confirmar e para deixar qualquer parte, qualquer apreciação de natureza subjetiva que cada um poderá fazer, com certeza, conforme muito bem desejar. Queria também fazer uma nota muito particular também à questão do sistema prisional, particularmente deixar aqui um enfoque à redução e ao fim, no fundo, de um problema grave que tínhamos no nosso sistema prisional, que é a sobrelotação das cadeias, mas que também é uma matéria que reconhecemos onde ainda há muito trabalho a fazer e resulta, obviamente, também de um conjunto do regime de revisão das penas no Código Penal e, portanto, que permitiu, com a substituição de penas detentivas por penas em dias livres, portanto, o que permitiu encontrar aqui um conjunto de melhores indicadores a nível da prevenção e também a nível da ocupação prisional, mas também uma nota ao significativo investimento que também foram feitos também nesta área em recursos humanos. Nunca será demais falar do ingresso de quase 400 novos guardas prisionais, de um conjunto de recursos humanos neste pós-sistema prisional, particularmente na área da saúde e da reinserção social, e obviamente também a planificação que hoje temos para os próximos anos e que estabelece um compromisso sério do Governo e da perspectiva, numa perspectiva futura, de encontrarmos respostas para o nosso sistema prisional. Estes são dois pontos que nos parece ser de, já foram aqui referidos, outros, nos serem importantes salientar, mas há um, e que esse vem, portanto, é como ponto de partida para a questão, para a segunda questão que quero levantar, é o reforço do combate à corrupção. E, nomeadamente, uma referência, obviamente, à contratação, ao concurso e à formação de ingresso dos 120 inspectores da Polícia Judiciária. E sobre esta matéria do combate à corrupção, ela tem estado na ordem do dia nestes dois últimos dias. E sobre isso, o Partido Socialista quer fazer aqui uma declaração. Nós não temos... Este é um empenhamento do PS, presente e do passado. Como já foi hoje aqui referido, até muito do sistema, até do sistema da própria estrutura do Ministério Público, foi criada pelo Partido Socialista, grandes medidas que foram importantíssimas nas políticas da prevenção da corrupção, como o fim do sigilo bancário e o acesso, foram medidas do Partido Socialista, e portanto nós estamos extremamente empenhados nesta matéria e não temos sobre esta matéria nem complexos, nem estamos muito aptos a receber lições, seja de quem for, sobre esta questão. Agora, e sobre isso, sobre essa matéria, o tema que foi abordado e ontem surgiu com alguma pressão, até com muita notoriedade na opinião pública, foi o relatório, obviamente, do Greco, relativamente às vertentes do Parlamento, no fundo, da atividade do Parlamento, e à parte judicial e também da Procuradoria. E, de facto, sobre isto, olhando para o posicionamento e que aparece, foi passado na comunicação social como um posicionamento extremamente negativo do país, é importante, já foi aqui referido, o Parlamento cumpriu e está neste momento, tem estas matérias quase todas fechadas e responde na generalidade às questões que se conhecem ali da questão do Parlamento. Os estatutos do Ministério Público e do Ministério Público e dos juízes são um passo importante, mas há algumas questões que nós não podemos deixar de nos preocupar. E essa pergunta fazia muito diretamente à senhora Ministra da Justiça, porque o atual Conselho Superior de Magistratura foi eleito recentemente, o conselheiro José Lameira defendeu precisamente e publicamente
que, repudiando a divulgação pública dos processos disciplinares dos magistrados, fazia parte do seu programa. Esta é uma das questões mais preocupantes do respectivo relatório. E eu perguntava-lhe, eu sei que, com completo respeito pela autonomia do sistema judicial, mas isto é um problema para resolver e, portanto, como é que, qual é a posição da Sra. Ministra da Justiça relativamente a esta questão? Porque esta é uma questão central e, comparativamente, mesmo olhando no direito comparado com outros países, esta matéria é tratada com uma amplitude e uma abertura muito diferente do que aquela que é defendida por quem hoje representa a maioria dos juízes, nomeadamente, um resultado até muito significativo do ponto de vista eleitoral. Portanto, esta é a questão muito concreta que lhe queria deixar e passava agora a palavra, ou passava não, pedia ao Sr. Presidente que permitisse passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Anastácio, deixo ao Sr. Deputado Jorge Lacão apenas um minuto e alguns segundos, que o Sr. Deputado irá gerir da forma mais eficiente possível. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O propósito da intervenção, sendo naturalmente dirigida à Sra. Ministra, teria, a meu ver, maior utilidade se, no contraditório, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, do PSD, pudesse partilhar da reflexão, tal como nós partilhamos da dele. Porque foi muito interessante ver, a propósito dos temas do Ministério Público, o Sr. Deputado Carlos Peixoto aludir àquilo que chamou a confusão relativamente à matéria remuneratória, tendo esquecido que o procedimento que tivemos relativamente ao Estatuto do Ministério Público foi exatamente igual ao que tivemos relativamente ao Estatuto dos Juízes. Ou seja, apresentámos um conjunto de iniciativas de aperfeiçoamento, apresentando mais tarde as iniciativas relativas à matéria remuneratória, precisamente para que elas tivessem um amadurecimento suficiente e, no momento de serem apresentadas, fossem tecnicamente devidamente sustentadas. E assim fizemos exatamente os mesmos termos desta vez, tendo, no entanto, dito desde o primeiro momento que o princípio do paralelismo em matéria remuneratória não estava minimamente posto em causa e que a garantia do tratamento idêntico estava totalmente assegurado. Depois, relativamente ao ponto sobre a matéria da autonomia administrativa e financeira no âmbito do Ministério Público, o Sr. Deputado Carlos Peixoto invocou a proposta do Governo e o projeto de lei do PS. Mas, na verdade, nada disso sobre o projeto de lei do próprio PSD. E seria muito interessante que o Sr. Deputado Carlos Peixoto, ao dialogar com o Sr. Ministro da Justiça sobre isso, não se tivesse esquecido de dizer que aquilo que o PSD está a apresentar nesta matéria é uma lógica de autonomia administrativa e financeira praticamente integral para todo o desempenho institucional do Ministério Público. E que esta é uma solução que vai completamente à revelia de toda a tradição de gestão no âmbito da Procuradoria-Geral da República relativamente a este domínio. E, por outro lado, relativamente à conciliação do princípio da autonomia com outro igual princípio de dignidade constitucional, que tem a ver com o princípio da hierarquia no âmbito do Ministério Público, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, invocando as propostas do PS, esqueceu-se de dialogar com o Sr. Ministro da Justiça relativamente ao entendimento do PSD de que o Procurador-Geral da República, na circunstância uma Procuradora-Geral, deixaria de ter capacidade de iniciativa para a propositura das hierarquias internas nos vários departamentos do Ministério Público. Ou seja, de uma assentada só, à luz daquilo que se conhece da proposta para a recomposição do Conselho Superior do Ministério Público, o PSD faz duas coisas. Compromete drasticamente o princípio da autonomia do Ministério Público e compromete drasticamente o princípio da hierarquia do Ministério Público. E, Sra. Ministra, como a Sra. Ministra tomou a iniciativa de manifestar a preocupação do Governo relativamente a estes dois temas, eu apenas volto a pô-los em cima da mesa para acentuar a circunstância de, nas matérias em que o PSD pretendeu interpelar, se terem completamente esquecido de defender a orientação que apresenta nestes domínios, certamente por muita falta de convicção relativamente ao que está a fazer, e veremos nos próximos tempos em que a matéria vai ser debatida na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Senhora Ministra, pedia-lhe agora que satisfizesse as questões colocadas pelos deputados Fernando Anastácio e Jorge Lacão.
Eu agradeço as questões que foram colocadas pelo Senhor Deputado Anastácio e assim também, obviamente, pelo Senhor Deputado Jorge Lacão, aquilo que não me colocou propriamente questões. E serei muito breve a responder esta questão. Relativamente à divulgação pública dos processos disciplinares dos magistrados, eu respeito a autonomia do Conselho nessa matéria, o Conselho de Pedro Mestre decide, eu pensaria que o que faz mais sentido é a divulgação dos processos, ainda que anonimizados. Pronto. Portanto, eu acho que isso é essa prática que tem sido seguida e, portanto, não vejo razão para ser alterada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e a equipa que vos acompanha. Sra. Ministra, em primeiro lugar, uma nota muito breve para dar conta de que, compreendendo bem as observações que fez a respeito da questão do paralelismo das magistraturas, também é sabido a posição que o grupo parlamentar que aqui represento tomou relativamente às soluções remuneratórias para os magistrados judiciais. E, portanto, em conformidade, seguiremos uma regra de paralelismo para o Ministério Público e, portanto, enfim, cumpriremos escrupulosamente, portanto, a regra do paralelismo. Queria colocar-lhe, Sra. Ministra, quatro questões. A primeira é a seguinte: o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros informou o país de que, em articulação com o Ministério da Justiça, estão a ser feitas as diligências necessárias para assegurar todos os direitos de defesa ao cidadão português Miguel Duarte, que está perseguido judicialmente, está perseguido, enfim, é incriminado pela justiça italiana, nas circunstâncias que são conhecidas e que não vale a pena aqui repetir. E a pergunta que lhe queria colocar, Sra. Ministra, é justamente a de saber que passos é que estão a ser dados nesta articulação entre o Ministério que a senhora superintende e o Ministério dos Negócios Estrangeiros para que este cidadão tenha efetivamente todos os direitos de defesa junto da justiça italiana. Aproveito, aliás, Sra. Ministra, se me permite, para saudar a iniciativa do Sr. Presidente da Primeira Comissão de receber amanhã este cidadão. Eu creio que é um gesto que enobrece a Primeira Comissão e queria sublinhar. A segunda pergunta, Sra. Ministra, prende-se com o relatório Greco. E é mais do que uma pergunta, é uma observação. Bem compreendo que estamos diante de considerações que têm como fundo o respeito pela autonomia do Conselho Superior da Magistratura e sobre isso não há nada a dizer. Todavia, creio que, para lá das questões que a Sra. Ministra colocou relativamente a processos disciplinares, é também verdade que uma das recomendações que o Greco dá como não cumprida por parte da magistratura se prende com a definição de situações de colisão de interesses, de conflito de interesses. Aponta o Greco para uma solução que seja incorporada num código de conduta. Mas, se isso assim não acontecer, se não se caminhar para uma solução que vá no sentido daquilo que o Greco define como solução acertada, o que é insuportável é que o país continue a relacionar-se com esta questão, de uma forma passiva. E, portanto, eu creio, Sra. Ministra, que vai chegando o tempo de equacionar a hipótese que, aliás, o Parlamento faz para si próprio, como deve fazer, e para os titulares de altos cargos públicos e de cargos políticos, que é definir por lei justamente as situações de conflito de interesses e de incompatibilidades, portanto. Portanto, eu creio que estará certamente na altura de equacionar uma resposta que vá para lá do código de conduta, chamado código de conduta. Mas, enfim, é uma observação que faço, a Sra. Ministra, se atender, reagir a ela, muito bem. A terceira pergunta, Sra. Ministra, prende-se com o relatório recente da Sra. Provedora de Justiça. É um relatório que já aqui foi analisado e que tem várias menções a questões centrais da atividade do Ministério da Justiça. Sublinho duas. A primeira é relativa aos estabelecimentos prisionais. Há uma série de observações e de recomendações deste relatório da Provedora de Justiça, mas eu queria citar concretamente um dos momentos deste relatório que creio que valerá, que merece uma resposta ou uma reação por parte da Sra. Ministra. É aquela parte do relatório da Provedora de Justiça em que ela se refere à implementação do programa de renovação do parque prisional, chamemos-lhe assim. E diz o relatório: a indefinição em torno da vida útil de alguns estabelecimentos, sem horizontes claros para a concretização das medidas ora descritas, que são as medidas de implementação do programa há 10 anos, acarreta incerteza quanto aos exatos termos do investimento a fazer nos mesmos, podendo paralisar esforços de melhoramento. Fim de citação. O que eu queria pedir à Ministra é que nos esclarecesse sobre se realmente esta margem de incerteza relativamente à execução do encerramento de estabelecimentos prisionais ou da construção alternativa de outros estabelecimentos prisionais, se esta margem de incerteza está ou não está a provocar alguma inação ou alguma, chamemos-lhe hesitação, para não corre agora a melhor palavra, no que diz respeito à implementação de obras de melhoria dos estabelecimentos prisionais que vão continuar a existir até serem encerrados, e enquanto eles continuarem a existir, há pessoas que lá estão e precisam de ser respeitadas na sua dignidade. E depois, Sra. Ministra, há um segundo momento deste relatório da Provedora de Justiça que se prende com os centros de internamento, temporário e espaços congéneres para pessoas que requerem proteção internacional em Portugal. Bem sei que se trata de matéria da competência do Ministério da Administração Interna. Todavia, joga com direitos fundamentais de pessoas e, portanto, se o Ministério da Justiça não tem nada a dizer sobre este assunto, seria, no mínimo, um pouco estranho. Veja, Sra. Ministra, a descrição que é feita no relatório da Provedora de Justiça a propósito da existência destas pessoas, das condições de dignidade e de respeito, ou falta dele, pelos direitos fundamentais nestes espaços. Diz assim, referindo-se a estas pessoas: não têm nenhum bem pessoal para além da roupa que trazem e de outra que está a secar no pátio e alguns produtos de higiene. Não têm acesso às bagagens. A alimentação são embalagens individuais de refeições normalmente usadas pelas companhias aéreas nas viagens de avião. E a ocupação do tempo livre é um televisor. Trata-se de uma afronta clara, e que foi aliás assumida pela Sra. Provedora de Justiça, à condição destas pessoas que, para mais, estão vulnerabilizadas na sua história e que pedem refúgio ou asilo em Portugal. E, portanto, Sra. Ministra, também uma posição por parte do Ministério que a Sra. Superintenda seria muito importante. Finalmente, uma última pergunta sobre a situação dos oficiais de Justiça. Como a Sra. Ministra sabe muitíssimo bem, ontem mesmo se iniciou um processo de luta destes trabalhadores e que protestam, sobretudo, pelo modo como se processou no decreto de execução orçamental a integração prometida pelo Governo e pela Sra. Ministra da Justiça, a integração do suplemento de recuperação processual no respectivo salário. O que está a acontecer, Sra. Ministra, é uma contabilidade ardilosa nesta matéria, que rateia aquilo que é o volume correspondente a 11 meses de subsídio, de suplemento de recuperação, por 14 meses, e que, por isso mesmo, e por causa de outros fatores, como por exemplo as contribuições para, ou os descontos para a DSE, está a provocar, vai provocar, esta é, digamos, a preocupação dos oficiais de justiça, está a provocar uma perda salarial líquida que andará entre qualquer coisa como entre 25 e 60 euros mensais, consoante os escalões em causa. E, portanto, isto é inaceitável, Sra. Ministra. Realmente, aquilo que era uma consideração, uma anuência por parte do Governo fazer um ato de justiça, está a revelar-se uma situação muito preocupante para estas pessoas, para mais, uma situação dúplice, porque não foi esta a solução encontrada relativamente a outras componentes remuneratórias para outros atores do sistema judicial. E, portanto, há aqui, digamos, uma duplicidade que é francamente, a nosso ver, inaceitável, e por isso mesmo o Bloco de Esquerda hoje mesmo dará a entrada de um projeto de resolução que procura, que recomenda ao Governo que se corrija esta situação numa lógica de respeito integral pela manutenção, pelo menos, da remuneração dos funcionários judiciais. Bom, enfim, seriam estas as questões que lhe queria colocar e agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sra. Ministra, tem a palavra.
Sr. Deputado José Manuel Pereza, muito obrigada pelas questões que me colocou e eu vou tentar ser sucinta respondendo a todas. Relativamente ao cidadão Miguel Duarte, toda a solidariedade, o MEDEM informou o país que em articulação com o Ministério da Justiça estão a ser tomadas medidas de proteção, estão a ser dados passos do ponto de vista consular e equacionam-se passos que têm a ver com a utilização de instrumentos de recuperação judiciária. Bom. De cooperação judiciária. Cooperação judiciária. Portanto, é tudo aquilo que eu posso dizer-lhes neste momento. Quanto ao relatório Greco e ao conflito de interesses, eu queria significar aqui que, relativamente aos magistrados, que existe neste momento já um regime rígido de incompatibilidades e de impedimentos. E, obviamente, percebo que se discuta, que se coloca a questão de conflito de interesses num âmbito mais amplo, mas se for feita uma análise circunstanciada dos estatutos atualmente e do conjunto de condicionamentos que já existem, para além daqueles que são os condicionamentos gerais associados à atividade administrativa que também se lhes aplicam, eu diria que nós temos aqui um regime de conflito de interesses, um regime, portanto, um conjunto de normas que, conjugadas, estabelecem um regime de conflito de interesses bastante sólido. Em qualquer caso, é possível sempre repensar-se no assunto. Quanto à questão da Sra. Provedora de Justiça, a Sra. Provedora de Justiça falou da margem de incerteza relativamente à execução do plano que aqui foi apresentado. E em matéria do plano, eu gostava de dizer o seguinte, por um lado nós estamos a caminhar nesse plano e por outro lado estamos a fazer os investimentos básicos que é necessário fazer nos diversos estabelecimentos, considerando que o prazo de construção dos novos estabelecimentos não é muitas vezes compatível com a situação em que eles se encontram. É assim, por exemplo, neste momento estamos a fazer obras em Ponta Delgada, no estabelecimento que existe em Ponta Delgada, estamos a fazer obras, assim como temos feito noutros estabelecimentos que eu poderia citar aqui. Quanto à questão do plano em si, que será a parte mais relevante. Como eu penso já ter dado nota a este Parlamento, por um lado, a questão do encerramento do EPL está fixa. Nós, neste momento, estamos a reduzir a população prisional do EPL em termos tais que nos permitam depois que essas pessoas sejam absorvidas, quer pelo Montijo, e existe já um terreno identificado no Montijo. No dia 3 vão ser apresentados os estudos prévios relativamente ao modelo base de arquitetura para os novos estabelecimentos. O estabelecimento de Ponta Delgada tem neste momento, foi aberto o concurso para a remoção das bagacinas que já está adjudicado. Foi os impugnado? Ok. Segunda impugnação. Segunda impugnação, não, isso é sempre assim, segunda impugnação, pronto, mas em qualquer caso, para dizer, por um lado, estamos a ter atenção às necessidades de adaptação que é preciso ter relativamente aos estabelecimentos que ainda existem e estamos a avançar com os novos estabelecimentos. Temos também, estão a ser feitos projetos de arquitetura e especialidades para a construção de 13 pavilhões, aqui na zona de Lisboa, nos estabelecimentos da área de Lisboa, para a evacuação rápida, mais rápida, do EPL. Sendo, por outro lado, certo, também se fez transferência de alguns presos, nomeadamente presos da região autónoma dos Açores, para a cadeia de Angra, estavam aqui no EPL, para a cadeia de Angra, portanto, este processo é, de facto, um processo que tem em contínuo, que nós não abandonamos e ao qual a Direção-Geral está muito atenta. Quanto aos espaços de acolhimento temporário, o senhor deputado calculará que o Governo tem uma grande preocupação com as questões dos direitos humanos nessa matéria, portanto, com a preservação e a salvaguarda de direitos humanos de pessoas que demandam Portugal em busca de asilo. Eu não sei, não conheço as condições exatas em que as coisas se processam nos centros de acolhimento, obviamente tenho por boa a palavra do Sr. Deputado, estou segura de que em articulação com o Ministério da Administração Interna que será possível melhorar as condições de habitabilidade e de instalação dessas pessoas. Oficiais de Justiça. Relativamente aos oficiais de Justiça, como sabe, nós iniciamos um processo tendente à revisão global do Estatuto. Esse processo foi interrompido por vicissitudes que também são públicas. E, no final, aquilo que nos foi pedido foi que, pelo menos, avançássemos com a concretização da incorporação do suplemento na remuneração. E nós aceitamos fazê-lo. Aceitamos fazê-lo, sendo que, na articulação que fizemos com as finanças, explicitamos aos Sociais de Justiça que essa integração, porque não implicava uma revisão global do Estatuto, devia atualmente ser feita com total neutralidade. Pronto. Isso foi explicado e isso foi aceito. Ou seja, pelo menos que seja isso. Pronto. E nós assim fizemos. Portanto, nós propusemos a norma que foi proposta no decreto-lei de execução orçamental, foi uma norma que foi articulada com a direção do sindicato. Entretanto, a seguir, quando tem conhecimento da norma, penso que terá havido alguma reação interna da parte dos senhores oficiais de justiça que levou a que a direção sindical tivesse mudado de posição. E não havendo, tendo nós apercebido de que parecia não haver uma coincidência absoluta de posições entre membros da direção, ou provavelmente a própria direção no seu conjunto, e também os seus oficiais de justiça, entendemos que era preferível retirar a norma e remeter essa questão, então, para a discussão integral, da revisão integral do Estatuto. Quero recordar, no entanto, Sr. Deputado, uma coisa. É que, quando fala de paralelismo com outras situações, na outra situação existe um dado que não existia aqui. É que na outra situação havia um compromisso assumido pelo Governo, pelo então Ministro Celeste Cardona, no sentido da atualização daquele suplemento, do suplemento que depois foi incorporado, sendo certo que, se esse compromisso fosse cumprido, atualmente o montante do suplemento seria quase o dobro daquilo que está a ser praticado agora. E o que é que acontece? Acontece que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses interpôs uma ação judicial no Tribunal Administrativo, ganhou na primeira instância, a probabilidade de ganhar na segunda era bastante grande. E, portanto, aquilo que se fez na negociação foi renunciam à ação que propuseram e nós fazemos a alteração pelos 14 meses. Portanto, foi essa a negociação que foi feita nesse caso. E, de facto, neste específico caso não havia um fundamento para se fazer isso. Sendo certo, para além de mais, como lhe disse, que no primeiro caso estamos a falar da revisão integral do Estatuto, neste caso estamos a falar de uma mera integração de um suplemento na remuneração.
Está em aberto para a discussão do Estatuto, sim.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, equipa que a acompanha também, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu não ia falar do Estatuto do Ministério Público, porque essa é uma discussão que teremos mais logo, até porque a questão já está resolvida depois do recuo do PS relativamente ao paralelismo, e para o CDS essa é uma questão que é essencial, e eu não falo só do paralelismo remuneratório, que essa é a questão menos premente do paralelismo. A questão mais premente do paralelismo é o paralelismo de toda a magistratura e, portanto, do Ministério Público, e, portanto, nesse domínio o CDS não tem dúvidas, e essa é uma questão que para nós é perene e que parece estar já ultrapassada. Mas aqui o problema, e esse não é um problema com a Senhora Ministra, o problema que nos preocupa verdadeiramente é alguma tentativa de condicionamento do Ministério Público através do Conselho Superior do Ministério Público, e essa é uma questão que para nós é intransponível, e em sede própria trataremos dela e votaremos contra qualquer tentativa de condicionamento. Mas esse não é um problema, como eu digo, que veio, chegou, surgiu na Assembleia pela mão da Senhora Ministra e, portanto, eu não ia questioná-la sobre isso. Ia, ao invés, Senhora Ministra, falar de outras matérias, mas não queria deixar de fazer essa referência aqui, uma vez que todos os grupos parlamentares aqui a trouxeram. E aí eu dizia-lhe falar de outra matéria que tem que ver com uma afirmação que a Senhora Ministra fez, acho que ontem, e que me deixou um tanto surpreendida, em que a Senhora Ministra dizia que, contrariamente ao que parece transparecer no cotidiano, a justiça portuguesa funciona hoje melhor do que alguma vez funcionou. Eu creio que foi ontem que a Senhora, ou anteontem que a Senhora Ministra produziu esta afirmação. Hoje não a reproduziu aqui, ainda bem, porque seria um tanto estranho que a Senhora Ministra nos viesse aqui dizer uma coisa que para nós é desconcertante. A justiça estar melhor do que nunca, a Senhora Ministra, é uma coisa que é evidente que não está. Há variadíssimos problemas na justiça. Desde logo, não há setor que a Senhora Ministra tutele que não tenha estado em greve, que não esteja em greve ou que não ameace estar em greve, e isso é um espelho óbvio daquilo que funciona mal na justiça. Portanto, a justiça não pode estar melhor do que nunca. E também dizer-lhe, Senhora Ministra, que é verdade que há uma redução das pendências, isso é indesmentível, e todos sabemos que tem que ver não só com a ação deste governo, mas também com a ação do anterior governo. Vemos esta discussão aqui variadíssimas vezes, a Senhora Ministra já o admitiu também, portanto eu não queria voltar a ela, mas dizer-lhe que, para além da estatística, há uma questão que é absolutamente decisiva nesta matéria e que não está de todo resolvida, que é o facto de os processos em tribunal demorarem, em média, Senhora Ministra, 3 anos a ser resolvidos. Isto está para lá da estatística e isso não foi alterado, Senhora Ministra. E dizer neste domínio que a justiça está melhor do que nunca é curioso, porque 3 anos para resolver um processo simples, quando muitos outros demoram até 10 anos, mas esta é a média, é uma coisa que deixa a justiça muito mal. Pois, Senhora Ministra, a verdade é que a Senhora Ministra admite isso, dizendo que, apesar daquilo que pode transparecer do cotidiano, a justiça está melhor do que nunca. E o problema é precisamente esse, Senhora Ministra, é o cotidiano das pessoas que, de facto, não deixa margem para a dúvida de que a justiça não está melhor do que nunca. E eu dou-lhe vários exemplos disso em algumas perguntas que lhe queria aqui deixar. E a primeira delas tem que ver com o combate à corrupção, que é um dos assuntos que mais tem corroído a justiça em Portugal e que, de facto, merece um combate sério e eficaz. A Senhora Ministra também disse há dias, a propósito de uma conferência em que participou, que o essencial no combate à corrupção era a educação para a cidadania e o aperfeiçoamento da legislação existente. E eu concordo que a educação para a cidadania é fundamental, o aperfeiçoamento da legislação existente é também vital, e eu acrescentaria esta afirmação da Senhora Ministra da Justiça também os meios para combater eficazmente a corrupção. E os meios, Senhora Ministra, são insípidos. A Senhora Ministra sabe que só agora, só neste ano, começou a reforçar os meios da Polícia Judiciária, com as saídas que estão já programadas por reforma, daqui a pouco tempo será quase nulo o efeito destas entradas, e por isso, Senhora Ministra, era essencial que a lei da programação, que a Senhora Ministra já admitiu o falhanço, porque não a fez, estivesse aqui para percebermos qual é o ritmo de entradas que era fundamental que existisse. Mas para além disso, Senhora Ministra, na cidadania não vi nenhuma ação do Governo nesse domínio, e no aperfeiçoamento da legislação vi zero, Senhora Ministra. Não há nada que a Senhora Ministra tenha feito durante 4 anos para aperfeiçoar a legislação no âmbito do combate à corrupção. E o que eu gostava de lhe perguntar é porque é que está à espera, Senhora Ministra, e de que é que está à espera para o fazer. A segunda pergunta que lhe queria fazer, Senhora Ministra, tem que ver com o cartão de cidadão. O Sr. Deputado Carlos Peixoto já aqui fez o retrato dos diabólicos portugueses que combinam a hora e o dia exatos para irem tirar o maldito cartão de cidadão e o passaporte. A Senhora Ministra já se desmultiplicou em explicações, a Senhora Secretária de Estado já foi na televisão, ainda hoje, ainda há pouco, vi a Senhora Secretária de Estado na televisão a explicar o sucedido, já anunciaram a renovação online, já anunciaram mais postos de atendimento, mais lojas de cidadão, outros locais para tirar o cartão de cidadão, enfim, há uma série de anúncios neste domínio. Mas não há um anúncio no essencial, Senhora Ministra, e que tem que ver com o trabalho de back office e com um aumento de recursos humanos. 100 pessoas, Sra. Ministra, por muito online que tenha, não vai conseguir trabalhar o cartão de cidadão como tem que ser trabalhado, Sra. Ministra. É impossível que, sem recursos humanos, consiga tratar do cartão de cidadão. E, portanto, a minha pergunta, e a Sra. Ministra sabe que isto é vital, a minha pergunta é se vai aumentar ou não os recursos do IRN para, especificamente, serem afeiçoados ao cartão do cidadão. Depois, Sra. Ministra, já agora, deixar-lhe uma pergunta que entronca nesta e que me deixa algum espanto e que tem a ver com o seguinte. É possível renovar o cartão de cidadão online? Aparentemente, mas não é tecnicamente possível tornar o cartão de cidadão vitalício a partir de uma determinada idade, como era o bilhete de identidade. Eu gostava de perceber porque é que uma e outra coisa não andam juntas, porque se é possível renovar online o cartão de cidadão, porque é que não é possível fazê-lo, tê-lo vitaliciamente, que era uma questão essencial e que nos disse, não a Sra. Ministra, mas a Sra. Ministra da Modernização Administrativa, que era impossível fazer-se. Portanto, eu gostava de perceber porque é que uma e outra coisa não casam neste domínio. A terceira pergunta que lhe gostava de deixar, a Sra. Ministra já respondeu aqui ao Sr. Deputado Carlos Peixoto a propósito de estatutos e de leis orgânicas que estão atrasadas e da lei da programação, mas eu gostava de fazer duas muito específicas e que têm a ver com o seguinte. A primeira tem que ver com a equiparação dos guardas prisionais à PSP. Na última audição, a Sra. Ministra disse que essa questão estava concluída, passaram-se já alguns meses, continua por estar concluída e, portanto, gostava de perceber o que é que se passa. Quanto aos oficiais de justiça, o senhor deputado José Manuel Pereza já lhe perguntou o que é que se está a passar na decisão de integrar o suplemento na remuneração e eu gostava de perceber, Sra. Ministra, efetivamente quando e em que termos vamos ter essa decisão operacional. Depois gostava de fazer ainda uma pergunta relativamente às prisões. Em 2017 foi apresentado estudo para renovação do sistema prisional, em 2019, para além do que já estava projetado, ainda não aconteceu exatamente nada. A Sra. Ministra disse-nos agora que no dia 3 de julho ia ser apresentado um estudo prévio para a construção dos estabelecimentos prisionais, portanto, depois de estudo que foi feito em 2017, temos agora um estudo prévio para a conclusão dos estabelecimentos prisionais, portanto, temos estudos sobre estudos, e a verdade é que já passaram 2 anos e não aconteceu absolutamente nada para uma remodelação que a Sra. Ministra queria ver acontecer em 10 anos e, portanto, já só temos 8 anos. Sendo certo que a questão do sistema prisional vai bastante mais longe do que apenas a construção de novos parques prisionais, Sra. Ministra. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar, efetivamente, é quando é que nos apresenta o plano definitivo sobre o sistema prisional para além da sua construção. A quinta e última pergunta, Sra. Ministra, tem que ver com uma questão que eu previ, para a qual alertei e que infelizmente se confirmou. Na última audição eu disse à Sra. Ministra, pedindo-lhe desculpa pela expressão então e pedindo-lhe novamente agora desculpa por essa expressão, que eu esperava que a Sra. Ministra não nos fizesse discutir iniciativas importantes legislativas a mata-cavalos nos últimos dias da sessão desta legislatura. E a verdade é que nós temos agendadas para o dia 4 de julho variadíssimas iniciativas legislativas do Governo, 6 ou 7 apresentadas pelo Ministério da Justiça, entre as quais se encontram coisas tão importantes e estruturantes como o processo de inventário, como as perícias médico-legais ou como o regime do acesso ao direito. E a Sra. Ministra espera que nós, aqui, em 15 dias, façamos a especialidade de todos estes diplomas, quando a Sra. Ministra teve 4 anos, Sra. Ministra, para tratar delas, pelo menos a do acesso ao direito, com que o CDS vem insistindo desde 2016. E a Sra. Ministra apresenta-nos este regime de acesso ao direito desacompanhado do essencialíssimo e conexo, a essencialíssima revisão da regulamentação das custas judiciais. E a minha pergunta é muito clara para terminar, Sr. Presidente, já está a olhar para mim com ar de censura, para lhe perguntar, Sra. Ministra, se com esta lei do acesso ao direito, sem o devido acompanhamento da revisão do regulamento das custas judiciais, se com esta lei do acesso ao direito a classe média fica também abrangida. Porque, como sabe, Como sabe, as custas judiciais estão em níveis insuportáveis e as pessoas mais pobres têm alguma facilidade de acesso ao direito com o ainda vigente sistema de acesso ao direito, mas a classe média, pura e simplesmente, não tem, porque a classe média está completamente tolhida no acesso ao direito, porque não tem apoio do sistema do apoio judiciário. E, portanto, senhora ministra, o que eu lhe pergunto é se uma pessoa com 1.000 euros terá, nos termos da lei de acesso ao direito que a senhora ministra agora nos apresenta, para simplificar, acesso ou não a ser isenta de custas processuais. Muito obrigada, senhora ministra.
Muito obrigado, senhora deputada Vânia Dias da Silva, sem sombra de censura. Senhora ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, pelas questões que me colocou, pelas preocupações que me transmitiu. Relativamente ao Estatuto do Ministério Público, fez uma observação, eu não vou acrescentar nada, a não ser que não vi, de facto, a preocupação relativamente ao Estatuto do Procurador-Geral da República, que é importante. Quanto às questões...
Sra. Ministra, peço desculpa, o microfone é que não se ouve aqui.
Ah, desculpa.
É que nós não ouvimos rigorosamente nada que a Sra. Ministra disse. Peço desculpa.
Pois já. Não, quer. Eu espero que queiram, não é? Se me fazem as perguntas, espero que se queiram ouvir as respostas. Ora bem, a Sra. Deputada falou de preocupações relativas ao Estatuto do Ministério Público e fez uma mera anotação. Eu queria apenas dizer que gostava, se fosse possível, também de saber se o CDS está ou não preocupado com as questões relacionadas com o Estatuto do Procurador-Geral da República. Depois, a senhora deputada falou também, e utilizando uma expressão que já utilizou da outra vez, que o Ministério da Justiça trazia, e isto é o fim, a mata-cavalos um conjunto de iniciativas. Não, o Ministério da Justiça não traz a mata-cavalos um conjunto de iniciativas. O Ministério da Justiça tem, como a senhora deputada viu pela descrição que eu fiz, um conjunto de iniciativas que foram sendo apresentadas ao Parlamento. Tem, obviamente, uma agenda que não é exclusivamente a agenda parlamentar e há, obviamente, matérias que necessitam de mais trabalho, de mais esclarecimento e de mais consenso quando vêm aqui ao Parlamento. E essas matérias, por serem mais complicadas e por justificarem mais consensos externos, os deputados vão agora, de facto, encontrá-las mais trabalhadas e mais aptas a serem aceitas pela comunidade a que se dirigem. A questão que colocou, básica, foi de uma declaração que eu fiz, dizendo que a justiça portuguesa estava melhor do que nunca. Aí mantenho. Eu não a só fiz, como eu a reitero. Senhora deputada, nós temos hoje, e é verdade que está a falar de pendências, nós temos hoje uma pendência que só tivemos, abaixo de 1 milhão, que só tivemos em 1997, porque depois disso nós fomos crescendo até 1.300.000. Eu em 2015 encontrei 1.300.000 processos. Agora, a Sra. Deputada fala-me da questão dos tempos processuais. Eu fiz, e tenho quase pronto, um relatório sobre aquilo que foi feito na área da justiça ao longo deste tempo. E aquilo que eu tenho, do ponto de vista das durações médias dos processos, são, na justiça tutelar, em 2017, 9 meses. Na justiça laboral penal, em 2017, 5 meses. Na justiça laboral, em 2017, 9 meses. Na justiça penal, e aqui estamos a falar da fase de julgamento, em 2017, 9 meses, e onde se encontra um gap maior é na justiça civil. Na justiça civil, a senhora deputada encontra, efetivamente, 30 meses. Mas eu devo dizer que entre aquilo que eu encontrei e aquilo que eu deixo, há uma redução efetiva do tempo médio de vida dos processos. Onde a senhora deputada pode fazer uma referência e dizer que, de facto, as coisas não estão ainda bem, ou seja, que não estão pior do que podiam estar, é no administrativo. E isso eu admito, eu consinto. Quanto à justiça civil, há um aspecto que a senhora deputada deve considerar e que é este, sobretudo nos processos mais complexos que têm a ver com as execuções e com as insolvências. é que neste momento é que o tempo médio de vida dos processos é contabilizado em função da data de abertura do processo. E neste momento o que está a acontecer é que estão a ser terminados processos mais antigos. Ou seja, a limpeza que se procedeu permite neste momento ir recuperar processos antigos. E a recuperação de processos antigos... Senhor deputado, deixe-me falar, por favor. E a recuperação de processos antigos induz um fenómeno de aumento do tempo relativamente aos tempos médios, sendo certo que os tempos médios dos processos atuais são curtos. Mas isto não é só na primeira instância, é também ao nível dos tribunais superiores. Os tribunais superiores portugueses estão entre os melhores ao nível da Europa no que diz respeito ao tempo de resposta. E, portanto, ignorar isto, colocar isto nestes termos, eu acho que é quase ofensivo para o sistema de justiça. Depois, senhora deputada, eu quando falo do cotidiano, falo do cotidiano comunicacional. De facto, nós temos, se alguma responsabilidade eu tenho, é ao nível da comunicação. Porque, pese embora todas as reformas que foram feitas, e pese embora os resultados objetivos dessas reformas, continua a procurar gerar-se a ideia de que nada mudou, de que as coisas continuam como antes. E não estão, porque eu falo com advogados, eu falo com o Oficial de Justiça, eu falo com magistrados, e de facto as coisas estão hoje melhor do que estavam antes. E portanto, senhora deputada, querer transformar tudo isto num pântano não é uma boa ideia. As coisas estão efetivamente hoje melhores, e eu assumo aqui o que disse ontem, é que a justiça portuguesa está hoje melhor do que alguma vez esteve, referindo-me ao ano de 1997. Depois, falou da questão do combate à corrupção, que é uma questão que é trazida recorrentemente aqui. Eu quero recordar que no que diz respeito ao combate à corrupção, sobretudo os grandes instrumentos de combate à corrupção que ainda hoje são usados, nomeadamente a Lei 5/2002, e que é a lei que permite, digamos que, medidas mais intrusivas em matéria de corrupção, foi uma lei proposta pelo atual Ministro da Justiça, e enquanto Ministro da Justiça, em 2001. Quero também dizer à senhora deputada que, do meu ponto de vista, o combate à corrupção pressupõe, sim, uma dimensão preventiva que é importante, e nessa medida a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça elaborou, fez uma avaliação e tem neste momento um programa relativamente ao combate à prevenção da corrupção na administração pública, e que obviamente serve à justiça e servirá às outras áreas de governação. E penso outra coisa, é que o combate à corrupção, o combate eficaz à corrupção num ambiente de meios escassos é uma equação complexa, em que é preciso jogar com alguma habilidade um conjunto de fatores. Por um lado, os meios, por outro lado, os métodos. E os meios, senhora deputada, como sabe, nós, desde que iniciamos funções, abrimos no limite máximo as admissões das magistraturas. O Ministério Público recebeu, com o curso atual, cerca de mais de 250 pessoas. Não era possível fazer mais do que isso. Ao fim de 4 anos sem receberem gente, receberam mais de 250 pessoas. Na Polícia Judiciária, a senhora deputada referiu-se ao concurso dos 120, mas entraram mais 140 e vão agora entrar mais 100. E, portanto, do ponto de vista dos meios, também aí, dos meios humanos, essa questão não se coloca. E do ponto de vista dos meios tecnológicos, nós investimos no ano passado na Polícia Judiciária cerca de 8 milhões de euros. E vamos continuar a investir, quer por recurso a fundos próprios, quer por recurso ao Fundo de Modernização da Justiça e ao Fundo de Segurança Interna. Não há aqui, de facto, propriamente uma questão de falhanço. O Sr. Deputado refere-se seguramente às respostas que são dadas ao nível da corrupção. Eu dir-lhe-ia que já trabalhei nesta área, sei do que falo quando digo que os meios e os métodos são importantes. Como a Sra. Deputada seguiu, foi possível já as estruturas do Ministério Público e da Polícia Judiciária, com os meios que têm, fazerem investigações de grande envergadura. Com o reforço dos meios, continuarão a poder fazê-lo. E, portanto, essa pecha sistemática de que não querem combater a corrupção, Sra. Deputada, por favor, não. Depois, falou de falhanços, combate à corrupção. Não Pronto. Quanto à questão da equiparação, Sr. Deputada, se percebi mal, peço-lhe desculpa, eu queria dizer isto. Quanto à equiparação dos guardas prisionais à PSP, o processo está completo. Nós neste momento temos o diploma pronto, a única coisa que vai acontecer é que estes diplomas que têm a ver com as carreiras serão aprovados todos de uma única, são aprovados todos de uma vez, mas essa questão dos guardas prisionais está resolvida. Quanto à integração do suplemento do chefe de justiça na remuneração, penso que ouviu aquilo que eu disse, respondi já ao senhor deputado do Bloco de Esquerda e mantenho essa resposta. Quanto aos estudos, não são estudos sobre estudos, Sra. Deputada. Há um primeiro estudo, sistema prisional, há um primeiro estudo que é uma avaliação nossa do que é preciso fazer. Mas depois, como a Sra. Deputada sabe, a Sra. Deputada até pode achar, eu preciso comprar uma casa, mas depois tem que arranjar um arquiteto para lhe fazer um estudo prévio, não é? Para lhe fazer os projetos de arquitetura. Ou seja, o que estamos a fazer neste momento é executar o nosso plano, mas já no ponto de vista técnico, é a execução técnica do plano que estamos a fazer, não se trata de fazer novos estudos. Pronto. Sr. Ministro da Energia e Tabela de Custas, quanto à questão do apoio judiciário, Sra. Deputada, eu queria dizer-lhe o seguinte: é verdade que o diploma que tem relativamente ao apoio judiciário vai precisar ainda da tabela correspondente, mas obviamente o Governo não aprovou a tabela, porque se o diploma não é, se por acaso o diploma for aprovado noutros modos ou não for aprovado, isso condiciona a tabela que virá a ser criada. Mas quero significar-lhe a este respeito o seguinte: Portugal é dos 10 países do Conselho da Europa, e são dados do último relatório da CPES, que mais paga em acesso ao direito, pese embora a circunstância de pagar menos por advogado. Isto significa que, efetivamente, temos uma grande cobertura ao nível do acesso ao direito. Podemos melhorar? Podemos sim. E justamente o diploma que apresentamos melhora. Melhora alargando a possibilidade de pessoas que não vivem exclusivamente da remuneração mínima poderem também aceder ao acesso ao direito em condições pré-determinadas que estão expostas no projeto que aqui apresentamos. A Sra. Secretária de Estado pediu-me para falar sobre os registros notariais. Sr. Presidente, não sei se temos tempo ainda.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Secretário de Estado, rapidamente, faça favor.
Muito obrigada. Permito-me cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados presentes e responder à pergunta que foi colocada pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que a propósito também já tinha sido referido sobre a questão do cartão de cidadão. E sobre a minha ter feito uma resposta, ou ter dado uma resposta menos correta sobre aquilo que são a questão das filas de espera. Permitam-me somente fazer um enquadramento. É feita uma pergunta pelo Grupo Parlamentar Os Verdes, à qual o Ministério da Justiça responde. Eu diria que talvez tenha sido menos feliz a frase, já que no contexto daquilo que estávamos a responder, estávamos a fazer um diagnóstico. E no diagnóstico estávamos a dizer há um conjunto de razões. E no final delas aparece uma última razão que se dizia, mas também há um fenómeno, e estamos a referir-nos a uma pergunta que era porquê que há tempos de espera nas filas? Porquê que há filas tão grandes? E nessa resposta diz-se, mas também há um problema, e há um fenómeno, e foi esta palavra que foi usada, talvez de forma menos correta, dizendo que a procura tem, e agora estou a dizer exatamente o que está escrito na frase, que este fenómeno é próprio e específico da procura e que tem a ver com o facto da generalidade dos cidadãos irem para determinados locais. Foi esta frase. Poderá ter sido infeliz, porque na prática deu origem a uma interpretação que não tem nada a ver nem com o contexto daquilo que o Governo alguma vez quis dizer, e muito particularmente, falando agora em nome próprio, nunca eu, uma mulher que está no serviço público há mais de 40 anos, que trabalhou sempre para o serviço público em prol dos cidadãos, poderia alguma vez questionar e insultar aquilo que é a coisa mais importante. O serviço público existe por causa e para os cidadãos. E isso é algo que considero absolutamente intransigente naquilo que é a minha forma de estar e de ser e os meus valores pessoais. Agora, lamento que isto tenha trazido, de facto, esta situação que acabou de ocorrer, mas que, repito, foi uma frase menos feliz, mas não deixou nem nunca deu aso a que pudesse ser interpretada da forma como foi. Mas, dito isto, aquilo que nós estamos neste momento a fazer é algo de muito importante. Nós estamos a conseguir resolver a questão associada aos atrasos que estávamos a ter, sobretudo as pessoas que ficavam nas filas de espera, e estamos a ter projetos muito importantes que vão densificar seguramente a resposta daquilo que vai ser importante para o cidadão. E aquilo que nós estamos neste momento a fazer em termos dos recursos humanos é, como tinha dito já e como já tinha referido, está neste momento aberto um concurso para mais 35 assistentes técnicos para cartão de cidadão. Não esquecer que estamos com 38, hoje abriu mais um, 39 locais de atendimento na zona metropolitana de Lisboa. Vão ser abertos mais espaços de cidadão, quer na zona metropolitana do Porto, quer em Faro, e esperamos que durante agora o próximo mês a situação comece efetivamente a normalizar. Respondendo concretamente sobre a questão dos serviços, porquê que o vitalício não pode ser visto como online? Porque eu acho que essa questão a senhora deputada já me tinha colocado quase no princípio de nós nos encontrarmos no Parlamento. Volto a dizer, a questão que se coloca aqui é uma questão meramente técnica. Os chips que nós temos nos nossos cartões de cidadão são chips que antigamente, e por isso é que tínhamos uma renovação de 5 em 5 anos, os chips tinham validade de 5 anos. Hoje, os chips têm validade até 10 anos. E é por isso que, como temos a nossa parte de identificação eletrónica no chip, é necessário renovar o cartão de cidadão de 10 em 10 anos. Por isso, a questão do vitalício não se pode colocar, a não ser, mas isso também será uma matéria que naturalmente no futuro poderá ser analisada, que é a partir de determinada idade se a pessoa quer ou não quer manter o chip no seu cartão de cidadão. Mas a questão do vitalício só tem a ver com esta matéria. Mais, se o documento é para se manter um documento de viagem, se o documento é para se manter um documento de viagem, obrigatoriamente vai ter que ser renovado de 10 em 10 anos. Aí não pode existir vitalício. E, portanto, são estas as premissas nas quais vamos ter que continuar a trabalhar para o futuro daquilo que vai ser o cartão de cidadão em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado e restantes membros do Gabinete aqui presentes. Sra. Ministra, na sua intervenção inicial e um pouco ao longo desta audição foi respondendo e centrando a sua intervenção em torno das questões do acesso à justiça, colocando o enfoque da reabertura dos tribunais, que foi justa e sabe bem qual é a posição e o papel que o PCP teve nessa mesma reabertura, na baixa das pendências e ao de leve tocou na questão que para nós é central, que é a questão do acesso ao direito na perspectiva dos custos que comportam para o cidadão e aquilo que hoje é o verdadeiro entrave no acesso à justiça, que é essas mesmas custas e o acesso ao direito e ao apoio judiciário nos mecanismos em que se encontra. Naturalmente que nós não ignoramos a existência de uma proposta de lei do Governo relativamente a esta matéria, também não ignoramos que ela entrou na Assembleia da República a 11 de junho de 2019 e que, portanto, só agora é que estamos confrontados com uma alteração relativamente a esta matéria, que, não obstante ir no bom sentido, terá com certeza melhorias e teremos e também incentivos por parte do Grupo Parlamentar do PCP para esta matéria. Agora, eu queria focar que o principal problema do acesso ao direito está nos condicionalismos financeiros que hoje as pessoas têm no acesso aos tribunais. E, efetivamente, muitas pessoas não exercem os seus direitos porque não têm as condições financeiras para intentar uma ação judicial e esse é o principal entrave que mina o Estado de Direito Democrático, na nossa opinião. Sra. Ministra, ainda a propósito desta matéria, queria, como sabe, no que diz respeito ao sistema do acesso ao direito e aos tribunais, recentemente o Supremo Tribunal de Justiça fixou jurisprudência relativamente aos honorários pagos aos advogados e, portanto, a questão das sessões e da tramitação de uma sessão que interrompe e que continua da parte tarde ser considerada duas sessões para efeito de pagamento de honorários, essa questão está fechada do ponto de vista da jurisprudência. Pergunto-lhe o que é que o Ministério tem a dizer relativamente a esta matéria e está preparada para os encargos financeiros que aqui decorrem. Como sabe, o PCP apresentou já iniciativas legislativas para o aumento dos honorários dos advogados que participam no sistema de acesso ao direito. A dignificação, a valorização do papel dos advogados é fundamental. Era bom que este problema ficasse bem resolvido e não houvesse problemas, tendo em conta a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Uma outra questão que foi abordada, não na sua intervenção inicial, mas um bocado por todas as bancadas e que não pode deixar de merecer uma consideração por parte do Grupo Parlamentar do PCP, tem a ver com o Estatuto do Ministério Público. E nós queríamos apenas reafirmar o princípio basilar que nos orienta na intervenção relativamente a esta matéria, que é defender de uma forma intransigente aquilo que é a autonomia e a independência do Ministério Público. Não é, na nossa opinião, admissível qualquer tipo de ingerência nos processos, seja por que via for, que condiciona aquilo que é a autonomia do Ministério Público na sua liberdade de ação. E nesse sentido, analisamos, é nessa perspectiva que olhamos para as alterações à composição do Conselho Superior, tendo em conta as competências que o Conselho Superior tem e o que isso pode significar no quebrar da autonomia do Procurador que tem um determinado processo que pode causar incómodo ou uma gestão mais ou menos condicionada, e também naquilo que é a definição das competências entre os diferentes órgãos, nomeadamente o Procurador-Geral, e esta questão da autonomia tem que ser salvaguardada na discussão que vamos ter sobre a composição do Conselho Superior, porque ele pode efetivamente comprometer essa autonomia e a independência dos magistrados. Depois, Sra. Ministra, um conjunto de questões que a Sra. Ministra já respondeu, mas eu queria voltar à carga, permita-me a expressão. O subsídio, o suplemento dos oficiais de justiça, dos funcionários judiciais e a sua integração. Sra. Ministra, a história não está bem contada, porque é verdade que estava a ser negociado um estatuto. Esse estatuto não via a luz ao fundo do túnel. Foi colocada a questão da integração deste subsídio, deste complemento, no vencimento. Mas não foi pedida desta forma, isto é, o resultado final não pode ser os funcionários judiciais receberem menos ao fim do mês porque foi integrado no salário esse suplemento, porque o que o Governo fez foi dividir por 14 e não pagar a 14 vezes o valor desse subsídio, desse complemento. Ó, Sra. Ministra, como deve compreender, não há quem aceite que uma coisa que é positiva, que é a integração de um suplemento remuneratório, que já devia estar integrado há muito tempo, signifique, objetivamente, menos salário ao fim do mês. A questão é tão simples como esta, Sr. Ministro, e que tem que ser resolvido, é a sua integração a 14 meses. E, portanto, não há cá neutralidade, não pode haver, tem que haver essa atualização e esse pagamento a 14 meses. E, portanto, naturalmente que teremos contestação com o apoio do PCP, indiscutivelmente com o apoio do PCP, na medida em que é injusto e inaceitável que se reduza o salário destes trabalhadores. Mas, uma outra questão que a Sra. Ministra também já de alguma forma abordou, mas que eu queria que nos desse mais informação, é que o Governo anunciou um ano atrás, salvo erro, o plano a 10 anos para o investimento nas prisões, no sistema prisional. A Sra. Ministra diz que não está, porque não é possível, pelo que eu percebi da sua resposta, no fundo, não há plano. Sra. Ministra, explique-nos como é que isso ocorre. A necessidade de programar investimentos no sistema prisional é imperiosa, e nós tínhamos preparado uma pergunta para percebermos qual é o ponto de situação. Bom, confrontarmos com um ponto de situação, que afinal não há ponto de situação nenhum, porque não há, parece-nos errado, e portanto, Sra. Ministra, o que é que tem a dizer relativamente a esta matéria? Depois também o mal-estar instalado em torno da Polícia Judiciária. Sra. Ministra, nós não podemos deixar de registar com preocupação as afirmações que dão nota que o estatuto que foi apresentado é desequilibrado do ponto de vista daquilo que é as obrigações que são impostas aos agentes da PJ e as compensações necessárias em função das exigências. Quer dizer, um estatuto que, porventura, obriga a grande disponibilidade de horário, a grande sacrifício pessoal até daquilo que são os agentes da Polícia Judiciária, e depois não ter compensações adequadas para esse grande sacrifício, naturalmente que não passa, Sr. Ministro, não passa. E, portanto, vemos com preocupação a perspectiva da greve das horas extraordinárias, na medida em que isso terá consequências gravíssimas na investigação criminal do nosso país, porque todos nós sabemos que, devido à falta de pessoal, é com base em horas extraordinárias que muitos dos processos judiciais, das investigações judiciais, ocorrem, avançam. E, portanto, a greve às horas extraordinárias terá consequências graves e, portanto, que medidas é que o Governo se prepara para tomar para evitar este desfecho na negociação do Estatuto? Senhora Ministra, o Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais esteve cá nesta comissão recentemente. Colocou várias questões que queria partilhar consigo e perceber qual é a sua opinião. A primeira delas é a criação de uma rede nacional de casas de saída para a reinserção social dos reclusos, para sermos uma ideia muito interessante perceber se acolhe por parte do Ministério esta perspectiva. Depois, a questão das chamadas e do acesso às comunicações por parte dos reclusos. O sistema hoje vigente de apenas 5 minutos de comunicações por dia para um recluso comunicar com a sua família é inaceitável, é desumano. E até na perspectiva da reinserção dos reclusos, para manter o contacto com a família, 5 minutos, Sra. Ministra, para poder falar com cônjuges ou com filhos ou para tratar de problemas familiares, é algo que não passa pela cabeça de ninguém. E, portanto, a necessidade de alterar este modelo foi colocado e nós acolhemos como positiva essa alteração. E, por fim, foi dada nota, Sra. Ministra, de algum desanuviamento do ambiente existente entre os guardas prisionais e o novo diretor. Há, efetivamente, esse desanuviamento. Há uma postura diferente por parte do diretor nacional, do diretor-geral, face aos guardas prisionais, valorizando a profissão e o desgaste que ela comporta. Mas, Sra. Ministra, estando programada, ou foi realizada recentemente uma reunião entre o Sindicato Nacional do Corpo de Guardas Prisionais e o Diretor-Geral, ainda há matérias que o próprio Diretor-Geral remete para a tutela, porque são elas, é a tutela que tem que responder e resolver. E, portanto, Sra. Ministra, há duas matérias que até ao final desta legislatura nós podemos resolver de uma forma muito pragmática. A primeira questão é o ajustamento do horário dos guardas prisionais à vida das prisões. Hoje há um desajustamento entre aquilo que é o horário que é imposto aos guardas prisionais e aquilo que são os turnos e aquilo que são as visitas, a vida da própria prisão. Há disponibilidade para ajustar os turnos, os horários, em função dos ciclos, dos tempos próprios do sistema prisional. Senhora Ministra, basta boa vontade para resolver este problema e, tanto quanto sei, há boa vontade para ultrapassar este problema. Um segundo problema que importava ainda ultrapassar nesta legislatura tem a ver com as promoções que são necessárias. Hoje temos um problema de promoções que leva a desfasamento de funções por parte de guardas prisionais, que suscita problemas dentro das próprias prisões. A Sra. Ministra sabe também, como eu, que há hoje esse problema que tem que ser resolvido. Tem havido promoções em diferentes áreas da administração pública em serviços fundamentais. A Sra. Ministra não é parente pobre do Ministério das Finanças, pode resolver este problema ainda nesta legislatura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, relativamente às questões do acesso ao direito, eu agradeço, obviamente, a disponibilidade manifestada para melhorarem as propostas que foram, a proposta que foi aqui apresentada. E quanto à questão das decisões do Supremo Tribunal de Justiça, relativamente ao número de sessões, essa é uma questão fechada para nós. Portanto, o Supremo Tribunal decidiu, está decidido, e, portanto, o que se trata agora é de criar condições para se fazer o pagamento em termos adequados. Referiu-se também à questão da autonomia do Ministério Público e à questão da ingerência nos processos em concreto. Bem, eu sobre essa matéria gostava de dizer que a autonomia do Ministério Público tem duas dimensões, uma dimensão externa e essa dimensão originária e uma dimensão interna. Se quando se fala de intervenção nos processos se refere, por exemplo, a pessoas que estão no Conselho e que simultaneamente advogam em processos, pois eu diria que é preciso ter algum cuidado para que o Conselho não aceda, para que o Conselho se limite justamente às suas competências de gestão e que não se envolva na hierarquia. E foi por isso que eu há bocadinho chamei a atenção para a questão da necessidade de separar os poderes do Conselho dos poderes do Procurador-Geral e, sobretudo, de blindar os poderes da hierarquia do Ministério Público relativamente ao Conselho e às intervenções processuais. Quanto aos suplementos oficiais de justiça, disse-me, Sr. Deputado, essa é uma história mal contada. Ó, Sr. Deputado, eu conto a história que vivi. Não sei... Pronto, eu conto a história que vivi. E a história que vivi, aquilo que passou por mim diretamente, de facto passou por essa primeira fase de discussão do Estatuto na Generalidade, embora o Estatuto Social de Justiça não estivesse, a revisão não estivesse prevista no programa do Governo, nós entendemos que devíamos avançar com ela, porque ela seria complementar não só do Estatuto das Magistraturas, como também das alterações que estávamos a fazer do ponto de vista orgânico nas Secretarias Judiciais, que era importante valorizar as sociais de justiça, só que de facto nós trouxemos várias ideias para a mesa, mas chegou-se um momento em que houve um impasse que não era ultrapassável, percebeu-se que não era ultrapassável e portanto parou-se. E a seguir ficou aquilo que ficou combinado, aquilo que nos foi proposto, foi, não sendo possível encontramos um acordo relativamente a isto, avancemos então com a integração, que é uma promessa que nós temos antiga. E nós propusemos avançar com a integração, sendo certo que demos nota de que a integração, tal como resultava do que tínhamos negociado do que acontecia com outras áreas do governo, nomeadamente, outras áreas governativas, porque há aqui, de facto, matérias que são transversais. Esta questão da existência de suplementos acabou, na prática, por se transformar num método que o Estado usou para não aumentar as remunerações base, e, portanto, há aqui uma miríade de suplementos que, neste momento, do ponto de vista da política geral da administração pública, aquilo que se está a tentar fazer é integrar os suplementos todos, mas integrá-los com neutralidade. É verdade, Sr. Deputado, diz-me, mas ninguém vai a ninguém, não é lógico que alguém aceite passar a receber menos. E assim, nas contas que foram feitas na altura, ficariam a receber menos 3 euros, sendo certo que nas conversas que também houve sobre esta matéria, se considerou que a circunstância deste suplemento ser agora contabilizável para efeitos de reforma e a circunstância deste suplemento ser também agora considerado para efeitos de remuneração em situações de baixas por doença, que poderia compensar o tal efeito de redução. E, portanto, houve aqui, nesta parte, uma concordância entre o Ministério, entre o Governo e pelo menos uma das organizações representativas, creio que é a mais representativa dos seus oficiais de justiça. Numa segunda fase, isto volta atrás. Diz-se, não, isto não pode ser. Isto não pode ser assim. Portanto, nós retiramos. Retiramos, sendo certo que aquilo que estamos a fazer é, nós retiramos isso para discutirmos em sede de revisão do Estatuto, então, tudo globalmente. Portanto, essa foi a posição que aconteceu. No que diz respeito à Polícia Judiciária, falou-me do mal-estar instalado e do eventual desequilíbrio, digamos, entre as exigências de uma polícia com aquelas características e as compensações e as remunerações. Nós estamos cientes disso. Nós tivemos para além daquela aprovação da Generalidade, nós reunimos com todos os sindicatos que respeitam a Polícia Judiciária em junho, este mês, justamente. Nós recebemos, e a última foi ontem, que foi da Federação dos Sindicatos da função pública propostas alternativas no que diz respeito às tabelas remuneratórias e estamos a trabalhar no sentido de que a tabela remuneratória da Polícia Judiciária seja uma tabela que reflita efetivamente a diferenciação dessa polícia relativamente às demais. Quanto à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, como sabe, nós aprovamos legislação que permite já a existência de casas de autonomia e já está regulamentado. A ideia de haver uma rede nacional em articulação com as autarquias é uma ideia que, do nosso ponto de vista, é virtuosa e que tem que ser prosseguida. O Sr. Diretor-Geral tem essa partilha essa ideia connosco, nós estamos completamente de acordo com ela e, portanto, temos, aliás, em curso já a instalação de pelo menos uma casa de autonomia e, portanto, estou convencida de que esse processo é um processo que vai prosseguir. Quanto à questão do tempo de contacto telefónico, também estamos de acordo que, de facto, 5 minutos são insuficientes, que é preciso alterar o modelo. O Sr. Diretor-Geral seguramente explicitou aqui o conjunto de alternativas que se colocavam relativamente a essa alteração. Há um facto em que estamos de acordo, há um acordo de base, que é 5 minutos são manifestamente insuficientes, geram sensações de frustração, de mal-estar no ambiente prisional e, portanto, precisamos de efetivamente desanuviar as condições internas das prisões e, sobretudo, humanizar a relação dos presos com as respectivas famílias. Depois, falou também da questão do desanuviamento os guardas prisionais e da possibilidade de uma reunião. Essa reunião foi ontem, anteontem. A reunião realizou-se anteontem, portanto, nesse aspecto estaremos também, digamos, em sintonia. Quanto ao ajustamento do horário à vida das prisões, nós fizemos, como sabe, o ano passado, o ajustamento do horário àquilo que é... aquilo que são as exigências da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Como sabe, é possível, ao nível do estabelecimento, se em cada estabelecimento, fazer algum reajustamento ao nível das rotinas. Mas, eu diria que essa questão do horário de trabalho não está, neste momento, em cima da mesa. Quanto à questão das promoções, nós promovemos, quando Helena, agora há muito pouco tempo, 102 guardas prisionais a guardas principais, esgotamos completamente a nossa reserva de recrutamento. E penso ter respondido às questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Tenho dois pedidos de intervenção para a segunda ronda. Sr. Deputado Rui Cruz, a Sra. Deputada Lara Martinho, pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Para a terceira ronda, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. E é tudo. Muito bem. Então, pedia que com a adequada contenção os seus deputados tentassem não ultrapassar os 2 minutos e dou a palavra ao seu deputado Rui Cruz.
Obrigado, Sr. Presidente. São 3 minutos ou são 5? São 3?
Eu registrei a terceira ronda à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, portanto tem dois minutos, Sr. Deputado.
Dois minutos?
A Sra. Deputada Sara Madruga da Costa terá outros 2 no final.
Posso fazer uma interpelação à mesa? Não.
Já é muito tarde, Sr. Deputado. Depois conta-me e eu responder-lhe-ei na próxima reunião.
Mas tem a ver com o tempo da intervenção. É que eu peço imensa desculpa. Aquilo que está combinado e decidido é que a primeira ronda é 10 minutos, a segunda ronda é de 5 e a terceira é de 2 minutos. Portanto, o Sr. Presidente, eu sei que estamos todos a querer almoçar, mas o Sr. Presidente a dizer que a segunda ronda agora fica limitada aos 2 minutos é que está a alterar aquilo que a Comissão deliberou.
Será então considerado na próxima reunião, embora eu mantenha a decisão tomada, que evidentemente não prejudica as intervenções, porque se houver mais 50 intervenções, ficaremos mais 100 minutos até à hora do lanche. se houver, portanto não há limitação de palavra. Sr. Deputado, vamos então, Sr. Deputado Rui Cruz, faz o favor, mantém os 2 minutos que inicialmente lhe foram atribuídos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu não contestarei os números que positivamente aqui apresentou e que registram a evolução das reformas que foram incitadas pela sua antecessora e que a Sra. Ministra lucidamente soube manter e melhorar. Quanto a isso, nenhuma dúvida. Mas pegarei nas suas últimas palavras. Temos consciência de que é preciso fazer muito mais. E nós temos consciência de que era possível fazer muito mais e, acima de tudo, fazer mais cedo e mais célere. E a Sra. Ministra deu aqui um exemplo relativamente à Lei das Infraestruturas. Houve um conjunto de dossiês onde a Sra. Ministra claramente se atrasou, quer relativamente às promessas que fez, quer relativamente às medidas que tomou. Antecipou na sua apresentação um conjunto de medidas tomadas que são dirigidas a um dos problemas, penso eu, dos maiores da justiça portuguesa. Mas eu lamento dizer-lhe que essas medidas ainda não tiveram efeito junto dos clientes da justiça. Talvez em 2020. E falo o quê? Falo da justiça como entrave ao crescimento económico. A morosidade nos processos judiciais, quer na cobrança das dívidas, quer na liquidação das massas falidas ou no processo de insolvência, nos elevados índices de corrupção e na inépcia na implementação das recomendações preconizadas pelas organizações. E há aqui uma grande diferença entre a capacidade e os instrumentos da AT e das secções de processo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social para cobrar dívidas que não têm paralelo hoje nem equilíbrio com aquilo que é permitido aos particulares. Nós temos hoje um conjunto de empresas, para lá das taxas e dos custos da justiça, que entram num processo de reconhecimento e cobrança, sem saber se serão ressarcidas. Porque, entretanto, muitas das entidades que são demandadas estão em situação de pré-insolvência e insolvência. E depois temos massas falidas que demoram a liquidar mais de 5 ou 10 anos. E temos um problema gravíssimo com os administradores judiciais. Julgo que já é tempo de avaliar a legislação, fazer auditorias, até fazer investigação criminal. Porque os administradores servem-se da morosidade e entram num conjunto de negócios e negociações que suscitam sérias dúvidas. Por outro lado...
E a concluir, Sr. Deputado.
Não há possibilidade de concluir, não é?
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado. Sr. Ministro, ao longo desta legislatura, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem reivindicado a importância em investir no novo estabelecimento prisional de São Miguel. Investimento este que o próprio Governo considerou prioritário, identificando como uma das intervenções prioritárias no plano para o sistema prisional e tutelar. E já foram dados passos concretos, quer no âmbito do estudo prévio para a construção de estabelecimentos prisionais em Portugal, entre os quais o de Ponta Delgada, com capacidade para 400 reclusos, orçado em 50 milhões de euros e que está prevista a sua apresentação, julgo, na próxima semana, quer com o lançamento do concurso para a empreitada para a construção da primeira fase deste novo estabelecimento prisional, lançado em novembro de 2018, cuja adjudicação foi concluída também recentemente. No entanto, ontem foi noticiado nos Açores que acaba de chegar aos tribunais a contestação judicial de uma das empresas concorrentes a esta primeira fase, portanto, a retirada da bagacina da Mata das Feiticeiras, local onde vai ser construído o novo estabelecimento. Esta ação é movida por uma empresa que quer impugnar o resultado do concurso para a limpeza total do local que está orçamentado em 3 milhões de euros, e esta é uma questão que nos preocupa pelos impactos que poderá ter. A minha questão, Sra. Ministra, é se a contestação judicial que foi iniciada é verdade e se a Sra. Ministra estima, no caso afirmativo, que provocará algum atraso no início da obra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado,
Estamos aqui na última audição regimental e temos vindo a colocar um conjunto de questões à Sra. Ministra, que assuntos que estão pendentes em relação à região autónoma da Madeira, e gostaríamos de perceber se hoje teremos respostas mais concretas sobre essas questões que estão pendentes. A primeira é a questão do reforço dos funcionários judiciais, que já temos vindo a colocar e a Sra. Ministra ainda não concretizou para quando e quantos funcionários judiciais serão colocados na comarca da Madeira. A segunda questão tem a ver com uma questão também que já colocamos na última audição, que é uma das principais reivindicações da comarca da Madeira, é de perceber quais são as razões que levam a Direção-Geral a autorizar destacamentos de funcionários judiciais dentro das comarcas do continente com a autorização dos órgãos de gestão e não estão a aplicar o mesmo critério em relação à Madeira. Ainda em relação aos funcionários judiciais, também nos preocupa e preocupa também o Sindicato dos Oficiais de Justiça que não seja a ser aplicada a reciprocidade e a equiparação do mesmo regime em relação aos oficiais de justiça que são naturais da Madeira a trabalhar no continente no sentido oposto no que diz respeito às despesas de transporte e à viagem que os que estão neste momento a desempenhar funções na Madeira têm direito a uma viagem por ano assim, e as suas famílias, e portanto esta questão também já colocamos várias vezes aqui nesta audição e ainda não tivemos resposta. E por fim, muito rapidamente, em relação ao ponto de situação das obras que estão pendentes nos tribunais, gostaríamos de saber se a Sra. Ministra já tem a indicação do MAI para a retirada da PSP do edifício do Tribunal de Santa Cruz, quando se prevê a desocupação da PSP deste mesmo edifício. E, por fim, qual o ponto de situação das obras no Tribunal da Ponta do Sol e se já há algum envolvimento com o respectivo município?
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sr. Deputado Rui Cruz, quer completar a intervenção abruptamente interrompida há pouco?
Muito obrigado. Escrevi uma intervenção para 5 minutos. O Sr. Presidente entendeu, e está no seu direito, de estipular os tempos. Ponto final, parágrafo.
Muito obrigado. Sra. Ministra, pedi-lhe então que satisfizesse o conjunto das questões que foram colocadas.
Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Cruz, falou basicamente de dossiês em que me atrasei. Talvez convenha também falar dos dossiês em que me adiantei. O timing da apresentação dos dossiês aqui no Parlamento, obviamente, o timing da apresentação dos dossiês aqui no Parlamento, obviamente, tem a ver com uma agenda, que é uma agenda que, para além de incluir as propostas legislativas que passam por aqui, tem propostas legislativas que são também do próprio Governo. Há de facto aqui sistematicamente nesta Assembleia, nesta Casa, da parte do Partido de Vossa Excelência, a tentativa de dar a ideia que nada da justiça nada aconteceu. Eu tenho muita pena, porque não há pior cego que aquilo que não quer ver. E, portanto, os resultados estão à vista, não os vendo, eu diria que não é a minha responsabilidade. Porque uma coisa é a opinião publicada, outra coisa são pessoas que têm conhecimento interno dos factos, que conhecem as estatísticas, que conhecem os números e que estão em condições, essas sim, de perceber o que está a acontecer. Eu não reivindico louros para mim. Como o Sr. Deputado sabe, eu várias vezes disse que os resultados obtidos são a conjugação de um conjunto de fatores. Mas eu digo que este Governo teve uma ação muito importante relativamente aos resultados que nós obtivemos. Essa procura de partilha de responsabilidades, não é, aliás, não é de partilha, é no fundo de partilha de louros, não é uma guerra que me interesse e na qual eu esteja minimamente interessada. É preferível, de facto, que os senhores atentem nas estatísticas, olhem para elas, que as leiam, que vejam os ciclos que nós fomos prosseguindo, que vejam aquilo que fizemos e que integrem nesses ciclos e nesses resultados aquilo que foi um trabalho trabalho muito importante envolvido para este Ministério da Justiça. Não só com propostas apresentadas aqui ao Parlamento, de que já falei de várias, e em minutos e em tempos diferenciados, como, por exemplo, as propostas que nós apresentamos aqui, que tiveram a ver com propostas complexas que tiveram a ver com as nossas obrigações internacionais, nomeadamente em matéria europeia, como a Decisão Europeia de Investigação, que é um instrumento complexíssimo, com uma adaptação do normativo interno ao estatuto do Procurador Europeu, ou como, por exemplo, o novo Código da Propriedade Industrial, que resulta da transposição de uma diretiva e que foi, de facto, também um trabalho complexo. Para além disto que os senhores falam, como sabem, há muitas mais coisas que foram apresentadas por nós aqui neste Parlamento e que é preferível, que é preciso, talvez, não esquecer. Agora, quanto à fiscalização dos administradores judiciais, eu não tenho nenhuma evidência de que os administradores judiciais tenham os comportamentos que o senhor deputado refere, mas se o senhor deputado tiver factos, poder indicar factos, é óbvio que a CAAJ, que é um órgão autónomo, como sabe, eles têm uma fiscalização autónoma feita através da CAAJ, é óbvio que a CAAJ seguramente agirá. E que se houver factos com relevância criminal, o senhor deputado tem, aliás, a obrigação de os comunicar, como sabe, não é? Quanto à senhora deputada Lara Martim, peço desculpa, de facto, eu não tenho ainda a confirmação da providência cautelar de suspensão. Sabia que tinha havido uma intervenção administrativa junto do ISFES, não sabia da providência cautelar. É óbvio que a providência cautelar pode efetivamente atrasar os termos deste processo. Agora, nós temos que respeitar a lei, não é? E os direitos dos concorrentes. Senhora deputada Sara Madruga da Costa, falou-nos da questão do reforço dos funcionários judiciais. Nós temos agora um movimento com 100 oficiais de justiça. Pronto. E, portanto, em princípio, as pessoas concorrerão para os sítios que... Ou seja, nós, a primeira lógica destes concursos é que as pessoas, tendo condições, concorrem para os sítios. E, obviamente, só quando esgotadas as condições é que, em princípio, se as pessoas são obrigadas a ir. Esse movimento abrange a Madeira e os Açores. É tudo o que lhe posso dizer nessa matéria. Falou-me também da autorização dos destacamentos. Sabe que, infelizmente, essa prática é igual na Madeira e no continente. Nós temos imensas queixas de órgãos de gestão, sobretudo quando falo de destacamentos. Os destacamentos têm muito a ver com os tribunais superiores. Portanto, e neste momento, como sabe, nós tomamos já uma iniciativa de revogar aquilo que era um despacho do Secretário de Estado que autorizava que os tribunais superiores destacassem pessoas sem o consentimento na altura não havia órgãos de gestão da comarca, mas no fundo da respectiva hierarquia. E, portanto, isso está, essa preocupação vai deixar de a ter seguramente daqui a muito pouco tempo. Quanto à desocupação de Santa Cruz, não há ainda indicação de quando a PSP vai abandonar as instalações. Quanto à Ponta do Sol, está neste momento já a ser elaborado o projeto.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, pelos vossos esclarecimentos. Está encerrada a reunião.